Fala galera, beleza? Recadinho super rápido e já vamos para o episódio da semana. Se você gosta do nosso conteúdo como podcast, saiba que no nosso canal do YouTube gravamos ao vivo e muito mais conteúdo sobre Laravel, PHP e tudo que envolve o dia a dia do desenvolvedor. Então, não deixe de conferir e nos seguir por lá também. Valeu!
Pessoal, bem-vindos a mais um Petiscando de número 72. O tema hoje é Livewire UI com Pedro Oliveira, tá? Já vou me apresentar aqui rapidão. Meu nome é Ícaro William, sou conhecido na comunidade como Two Jobs. Sou um dos proprietários aqui do canal, junto com o Virgo e com o Danilo, né? O Danilo, infelizmente, hoje não pôde vir. Ou felizmente, se for ver, porque ele tá de lancha com o pai dele, tá, com o vô tá dele lá, lanchão, curtindo a vida. É isso aí, né?
Vida de 10.
Vida de milionário, é isso aí, né? Ele deixou os sócios trampando aí, foi curtir a lancha, melhor coisa. Se eu tivesse oportunidade, eu ia fazer isso também. Tom. Brincadeira. Mas, Dan, boa viagem aí pra você, meu querido. Espero que você esteja assistindo a gente aí, de onde você estiver. Bom, é isso. Eu gosto muito de Laravel, né, de Livewire, PHP e tal. E eu gosto muito também de coisas que facilitam a nossa vida. E hoje a gente vai ver algo que facilita a nossa vida em questão de desenvolvimento, tá bom? É um tema muito bacana, tá? Eu tenho algumas perguntas, Pedrão, que eu acredito que seja dúvida de algumas pessoas também, mas vocês sabem como funciona o formato do Petiscando. Pode ficar à vontade para perguntarem o que quiser depois que ele se apresentar aí, né? E vamos para cima. Bom, eu tô tomando aqui uma Heinekenzinha, tô gostando muito dessa cerveja, a de garrafinha, né? E eu tô petiscando aqui um amendoinzinho, né? Pra fazer jus aqui a nossa live, beleza? Então vai lá, Virgão, se apresenta aí, depois o Pedrão se apresenta.
Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Souza, conhecido como Virgo aí na comunidade. Sou desenvolvedor full stack e o papo de hoje é bem bacana porque, como o Ícaro falou, essas coisas que facilitam a vida da gente é sempre muito bem-vindo. E é bem da hora porque, basicamente, o Ícaro tá me apresentando o Livewire. Eu tô aprendendo com ele no Adote um Dev, que é o projeto que a gente tá fazendo aqui. E eu já comecei a gostar muito do Livewire por estar só desenvolvendo em PHP e tal. Eu gosto bastante de JavaScript também, até tanto que eu faço as coisas em Alpine aqui e tal. E aí, depois mostraram lá na última live, né, com o Rafa. Ele falou, olha, tem esse pacote aqui, Livewire. Ah, moleque, então já tá construindo aí um ecossistema bacana pra trabalhar.
Sim.
E aí eu fiquei bem animado e bora ver mais sobre... Pode chamar só de Wire Y, porque é um trava-língua chamado de Livewire, Wire Y.
É o tigre triste.
É, tipo isso. E eu não tô tomando nada, tô com uma aguinha aqui. Vocês sabem, eu tô de dieta nos últimos meses, então tá foda de tomar todo dia. E bora lá, se apresenta aí, Pedrão.
Eu me chamo Pedro Oliveira, mais conhecido como Pedro mesmo, né? Já que é meu nome. Eu sou desenvolvedor full stack também na Dev Squad. E, cara, eu gosto de fazer código open source, basicamente é isso. Não tem muito pra onde correr.
Você tá petiscando alguma coisa, tomando alguma coisa?
Opa! Como é que você tá? Você tomando, tá, não tô tomando nada, só tô comendo... amendoim, sei lá, é um mix de nozes. É bem...
Boa, boa.
Bem
boa.
Gostoso.
Já tá petiscando algo.
Já tá petiscando.
Perfeito, cara, perfeito. Bom, pra começar aqui, ó, é o seguinte. Pedrão, explica pra galera aí, quem é Pedro Henrique? Fala qual é a sua caminhada, como você começou nessa área de desenvolvimento, né? Quanto tempo você tá? E já conta também como foi o processo aí, né, pra você entrar. Como você conheceu a Dev Squad, como você entrou na Dev Squad. Fica à vontade aí. Usa o tempo que você quiser, cara.
Pode crer.
Travou.
Alô!
Oi, estão me ouvindo?
Fala de novo aí, que deu uma travada.
Ah,
travou.
Droga, hein?
Começa do zero.
Tava dizendo que eu tenho 17 anos, sou full stack lá na Dev Squad.
Você tem 17 anos de idade?
Tenho.
Caramba,
é
velho.
Você na Dev Squad?
Não, mentira, tá, eu tenho 21.
Ah, tá. Eu tenho 21. Mesmo assim, velho. O cara chegou mentindo já, velho.
Não, mano, se você falasse, assim, eu tenho 15 anos, eu ia acreditar, velho. O cara é, né? Bom, cara,
verdade, verdade. Se eu tirar um pedaço de barba aqui, ó, fica menos ainda. Aí, voltando, eu sou casado já. E eu comecei com Java, pra ser sincero. Lá no Tocantins, salve pro pessoal do Tocantins aí de Palmas, que mandou aluno no chat. Eu estudei lá no Bico do Papagaio, que a gente chama. Tocantins. Era uma instituição federal, fiz o meu curso. Aprendi Java, que é a melhor linguagem do mundo.
Boa.
Mentira. Então, a minha lógica veio do Java. Foi os piores anos da minha vida ali, aprendendo aquele negócio, que hoje eu não lembro de mais nada, pra ser sincero.
Pô, aí é bom.
Aí é bom. E aí, no final do curso, conheci o PHP. Eu, ah, que legal isso aqui, mais fácil. Você pode fazer o que quiser, inclusive gambiar. E aí, começou minhas gambiar. O meu PO era POG, Programação Orientada a Gambiar. Então, negócio. Até eu conheci o JavaScript, Vue.js. Aí eu saí do Tocantins, vim pra São Paulo. E aí, comecei a trabalhar aqui. Entrei numa empresa que fazia colete à prova de balas. E eu fazia o sistema da empresa e tudo. E aí, eu olhei no Telegram, tinha um canal, PHP Vagas. Era esse o nome ainda hoje. Aí eu peguei e vi a vaga assim, Full Stack Developer at Dev Squad. Eu, por que não? Eu cliquei. Eu cliquei, fiz a minha... Marquei minha entrevista com o Rafael. Foi muito gente boa na entrevista, muito suave e tranquilo. Fiquei com medo, verdade, eu fiquei com medo de entrar. Porque era... era meu segundo emprego e eu, caraca, será que realmente é um negócio que vai dar muito certo? Mas, cara, deu muito certo. Foi a melhor escolha que eu fiz. E estamos hoje na Dev Squad, mais de um ano, aprendendo todo dia LiveWare. Que
da hora.
E quando eu cheguei nela, eu fazia com Vue. Então, quando foi mudar da água pro, sei lá, pro qualquer outra coisa, pra cerveja de vocês. Eu aprendi o LiveWare. No começo era a versão ainda beta dele, se não me engano. Era uma versão muito porca. Hoje você consegue encapsular um módulo numa variável, trocar os nomes, trocar as coisas de uma forma fácil. Antes, variável por variável, tudo destrinchado porque não dava. Então, se o módulo tinha 20 colunas, era 20 variáveis lá em cima, no componente. Então, dava trabalho. Mas aí eu fui aprendendo, opa, é legal. A ideia é muito boa e hoje eu não consigo ficar sem ele. O LiveWare é bem... é útil pra tudo. Pode ser projeto grande, projeto pequeno, complexo. Se souber encapsular as lógicas, fica fácil de debugar o código, criar, não deixar erro. E o melhor é que você testa tudo, né? Não tem problema. A API dele te deixa tudo pronta. E no ano passado ainda eu tive a ideia de criar um pacote. Porque no projeto não tinha componente. Então eu ia lá e criava. E eu sempre fui apaixonado por front. O back eu gosto, mas o front eu acho assim mais interessante. Por mais que eu prefira o back pra trabalhar. O front eu acho mais interessante. E aí eu comecei a fazer os componentes. Eu pensei, cara, e se esse componente pudesse ser reutilizável na comunidade, todo mundo usar. Eu criei o pacote, que era outro nome ainda, que era LiveWare UI, mas aí eu fiquei, não, esse nome não tá muito... Sei lá, não gostei. Eu mudei o nome do pacote e comecei a refazer os componentes novos, porque antes eu fiz os componentes do que eu conhecia do LiveWare. Mas aí quando fui aprendendo mais o LiveWare, Blade, essas coisas... Aí eu fui, é diferente o rolê aqui. Aí eu fui criando um componente mais assim, sofisticado, baseado no que o Vue.js faz, no padrão de componente. Tipo, um componente que utiliza outro componente, que utiliza outro, que utiliza outro. Você pode só trocar umas variáveis e ele funciona. Tipo, lindo, sem... tenho que mexer aqui, tenho que mexer ali, tenho que configurar isso e aquilo. É igual o LiveWare. Faz um Composer Install, coloca a dependência dele ali, o resto
acabou.
Tá funcionando.
Tá
acabou. Não tem problema, não precisa ficar mexendo. Então, da forma que ele tava no começo pra hoje, mudou bastante. Reestruturei o jeito que ele iria. E hoje eu já tenho uma outra ideia que não é mais ser instalado assim. É você instalar ele no Composer, rodar um comando e ele instala no teu projeto. Pra você poder ir lá no Blade dele mesmo e editar do jeito que você quiser. Porque assim fica mais fácil de você, não gostei dessa cor. Vai lá e muda. Não gostei desse tamanho. Vai lá e muda, entendeu? Sem precisar estender, fazer um fork, todo esse processo. Então eu vejo que esse é um caminho mais abrangente do que deixar sempre padrão. Aqui é o jeito e só funciona assim. Tipo o Jetstream. A ideia veio do Jetstream. Ele já vinha com input, já vinha com label. Eu fiquei, cara, mas é só isso. Se eu precisar de um select bonitinho, se eu precisar de um modal, de um drop-down, de um negócio, não tinha. Então agora eles já têm, então tudo mais avançado. E é o pacote que eu gosto bastante de fazer. Gasto bastante hora nisso. E ultimamente eu parei mais por causa da faculdade. Então é menos tempo que eu tô dedicando ao projeto. Mas entrando de férias, vai
ter uns updates. Que tá pra chegar, aí, por sinal,
sim,
né?
Sim, tá pra chegar. Aquelas feature requests que tem lá, eu já tô planejando tudo pra matar todas. São muito úteis. Principalmente aquele do Date Picker. Fazer um range da vida, cara, é perfeito. E vocês vão olhar que a maioria dos componentes são baseados naquele Quasar. Não sei se vocês conhecem do Vue.js. É um framework.
Eu eu já vi.
Trabalhei muito com ele. Cara, é maravilhoso. E a maioria das coisas eu tento roubar de lá. Olha, os caras fizeram um negócio legal. Vou fazer em Blade.
Boa, boa, boa.
Muito fazer bom, Alpine. Cara.
Ah, então sua base é o, é o Quasar, mano. Que legal.
Eu olho o componente que eles fizeram, a UI deles, o jeito que é. Eu vou lá e começo a fazer.
Uhum.
Eu vou fazendo e é aprendizado, cara. De verdade. Sim. Eu não sabia o que era fazer um componente. Uhum. Eu fazia um negócio e eu chamava de componente. Tipo, uhum. não era bem o componente. Agora dá pra entender mais do que é. A questão é fazer. Falando sobre uhum. tempo de experiência, eu tenho aí 4 anos de desenvolvedor. Uhum. A maior parte foi frio mesmo, não foi uhum. Trabalho fixo. E nos últimos anos que é trabalho fixo mesmo.
Uhum. Legal,
parece que
cara.
O frio é bom, mas chega uma hora que você cansa de procurar.
É.
Sim.
Você tem uma certa estabilidade, assim, todo sim. mês um valor fixo, vamos falar.
Uhum.
Né?
Sim.
Sim, sim. Aí você tem correndo. Duas opções. Você abre um negócio e mete o louco, ou você trabalha com uma empresa metendo louco, porque dos dois jeitos você vai ter que trampar bem.
Dos dois jeitos.
Né? O grupo sabe bem. O grupo faz os dois muito bem.
Aí
trabalha
sim,
muito bem e faz muito freelance muito bem.
Uhum. Bacana. Aí falando sobre o pacote, cara, o que motiva fazer é ver que a comunidade uhum. usa e gosta. Teve um sim, cara sim. que abriu uma eixo pra agradecer. Eu fiquei, caraca, nossa, ele abriu uma eixo pra agradecer. Tipo, ele abriu uma eixo, abrindo essa eixo só pra dizer obrigado. Eu, tá bom. Aí eu falei, valeu e fechei.
Justo,
era hora, basicamente cara. Isso. E agora a galera tá conhecendo mais. Um amigo meu da Dev Squad, o Ítalo, tá mandando um pull request maroto ali que vai abranger ainda mais o que a gente precisa nos componentes. Renomear, desabilitar um componente, essas coisas. E às vezes você não gosta do input ou do X checkbox. Você quer inputs.checkbox, algum outro nome. Ou sei lá, o que a pessoa quiser. E aí o pacote não deixa. Então o PR dele vai vir pra agregar isso. Você pode ir lá, não quero esses componentes. Desabilita, pronto. Ah, tem conflito com o meu. Renomeia, entendeu?
Uhum.
Não vai ser nossa, muito
legal.
Bom.
Legal,
então,
cara.
Tá vindo um PR bem potente. Isso é uma coisa boa. E a comunidade tá crescendo, então uhum. tá ficando legal.
Sim, sim. Nossa, uhum. eu curti muito, assim. O dia que o Rafa passou e que eu vi o link, uhum. aí eu não conseguia sair do link, velho. Eu ficava olhando componente por componente uhum. ali. Falei, nossa, mano, olha o nível de detalhe que ele... Que ele né? Você perdeu um
a
tempo
ideia,
legal ali pra fazer.
Bastante,
né,
viu?
Nossa, o negócio ficou muito legal. Falei, aí
dias
eu até mostrei na última
brigando.
Live, né, Virgão? Falei, aqui, se você quiser um modal, se você quiser um... Mano, né, uhum. isso. É só isso. O bagulho já vai brotar lá, velho.
Que é o maior problema que a gente tem hoje, quando vai fazer projeto em um Laravel, é que tudo você tem que fazer na mão.
Uhum.
Ah, quero um componente no Liveware, eu faço na mão. Não tem uma vasta gama de local pra você ir lá e fazer. O Tailwind UI que existe, é só HTML. Tipo, sim. o HTML é só a roupa, cara. Não
exato,
vai fazer,
é verdade, verdade.
Ajuda muito. Porém, tem que fazer a lógica. Então, nesse caso, você vai lá e faz tudo ser mais rápido. Aquele kickstart, sabe? É um projetinho que você não vai demandar muito tempo. É um projeto mais básico. Ah, deixa eu usar isso aqui, é rapidão, já completo, já termina. Não vou perder tempo criando componente por componente, deixando no estilo. Então, é mais rápido, assim, pra desenvolver qualquer coisa, né? Ou seja, sei lá, qualquer padrão que a pessoa quiser vai funcionar.
Nossa, muito legal. É, antes da gente se aprofundar no pacote, esse foi o seu primeiro pacote?
Não, eu comecei outros pacotes, mas não deu muito certo, não. Eu desisti da ideia.
tipo,
eu não entendi ainda o que era open source, sabe? Eu achava que open source era jogar um código ali e pronto. Sem responsabilidade, entendeu?
Uhum.
É tipo, jogar e acabou. Se deu bug pra você, problema seu. Se não gostou, problema seu. Mas depois que eu realmente
isso.
Mas depois que eu fiz esse pacote, aí eu entendi o que realmente era open source. Não é você simplesmente jogar um código. É todo mundo contribuir pra um único objetivo, que é facilitar o seu desenvolvimento. Tipo o Laravel. Cara, o Laravel podia ser uma coisa paga e todo mundo pagaria. Eu pagaria pra usar o Laravel.
Porra, nossa, eu pagaria tudo.
Me chamaria. Já trabalhou com o Spark do Laravel?
Não, ainda não.
Não, né? O Spark, ele já tá, tipo, pra trás. Agora é o Jetstream. Mas era a mesma ideia, só que mais completo. Tipo, era pago. Uhum. Então, você tinha todo aquele inicial, aquele... Como se diz? Aquela base sólida pra começar um projeto.
Uhum.
Então, ajuda pra caramba. Aí veio o Jetstream, de graça, que todo mundo pode compartilhar, pode incrementar, fazer alguma melhoria. Então, o open source é muito bom.
Massa. Sim. Eu queria chegar com essa pergunta, tipo assim, assim, como que começa no open source?
Legal.
Tipo, quais caminhos? O que você pesquisou pra começar? Como que... Tipo, eu, por exemplo, não sei começar um pacote, ligado? Como que eu vou disponibilizar um pacote ali?
Eu pesquisei bastante sobre open source e a maioria dos lugares que eu vi era assim, as três etapas, né? Você cria o seu projeto, sobe no Git e põe no Composer no NPM. Eu ficava, caraca, só isso? Tipo, só três passos? Aí todo lugar que eu vi era mais ou menos uns três passos, mudava alguma coisa. Eu, não é possível que é só três passos. Mas quando você vai, a parte do Composer é um monte de outros passos pra você jogar. Do NPM é um monte de outros passos. Então, é basicamente você fazer algo que você gosta. Você acha que as outras pessoas vão se beneficiar disso. Não digo, tipo, ah, a pessoa pegou o projeto e usou no projeto dele e ganhou dinheiro. Legal, cara, parabéns. Tipo, parabéns, você conseguiu usar uma coisa que eu fiz pra um fim seu, sabe? Que é uma licença MIT. Tipo, usa, modifica, faz o que quiser. Não tem... Se quiser mandar um PR, eu aceito de coração. Vou olhar o PR direitinho e vou dar merge. Igual teve bastante PR de Lang, sabe? Tradução que a galera manda. Teve PR da Rússia, PR, sei lá, da Itália. Eu vou no tradutor, jogo pra ver se realmente é o mesmo texto. Quero colocar um palavrão ali. Então... Eu diria que, assim, pra começar um open source, tem que ter uma ideia... Ideia e tempo, né? Tipo, ah, vou fazer um open source de LiveWare. Beleza. O que você precisa? Precisa ter tempo. Muito tempo. E quando você colocar as pessoas começar a usar, aí você vai ter que começar a manter, vai ter que começar a ajustar, mandar update, brecha de segurança. Então, vem todo... Vem toda essa responsabilidade pra cima de você. Você não pode simplesmente... Tô nem aí, entendeu? A pessoa pode fazer isso, mas... Cê, tipo, você acha que o Laravel cresceria se eles não tivessem mantido o código sempre de qualidade, né? Então, essa ideia. Então, você faz um código, sobe no Git com commit. Eu gosto de fazer em inglês, porque inglês é a base do dev, então não tem por que fazer em português. Exceto se for um código específico pro Brasil. Aí não tem por quê. Tipo, vou fazer um API com o CEP dos Correios. Tipo, só tem Correios no Brasil, cara. Então, entendeu? Dá pra fazer. Aí vai mais de gosto mesmo. Aí quando você põe, se for em PHP, é muito fácil publicar no Composer. Eu pensei que era muito difícil, mas faz sua conta no Composer, linka o seu repositório Git, escolhe qual projeto você quer. Deu um next, ele já faz o link. Então, cada update que você manda lá de release, ele já manda pro Composer. E o legal é que cada branch vira uma release pra você testar. Que antes eu jogava na master, antes de aprender mais o Composer, e testava. Então, olha o perigo do negócio, você jogar na master pra poder testar, entendeu? Pensou um auto-deploy nisso daí, que fazia um user out delete, aí sim, hein?
Caramba, velho.
Então, dá pra você criar uma branch, sei lá, branch test 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3 aí. Se mexeu, morreu. E aí você vai lá no Composer, põe lá dev traço a branch. Ele instala a branch direto do Composer, funciona normal, porque hoje tem a doc dele, né? Então a doc eu não consigo só copiar o pacote lá dentro da doc, testar direitinho. Eu jogo pro Git, do Git eu dou um Git update lá, um Git pull no caso, e ele faz o... Como se diz? Git pull não, Composer update. Olha eu embananando tudo aí. É um nervosismo. Aí ele já atualiza o pacote na versão da dev que eu quero, do jeito que eu preciso. Que meu plano é fazer aquela documentação ser open source também. Porque é chato manter uma coisa sozinho. Algo que a comunidade pode usar. Então, dá pra todo mundo ir lá. Ah, esse erro em inglês tá errado, essa frase. Não é assim. O cara vai lá e corrige. Tipo, não precisa abrir uma eixo pra ir lá e corrigir. Abra um pull request já direto. E já todo mundo vai pra um
único meio. É o PEST assim, o PEST PHP do novo. Aproveitando que você entrou nesse assunto aí, eu já tinha uma pergunta, que é o seguinte, cara, qual ferramenta você usou pra criar aquela documentação fantástica lá, velho?
Tipo, cara, foi basicamente o HTML puro, muito Ctrl-C, Ctrl-V no começo.
É.
Aí depois eu comecei a criar os componentes. Hoje ele tá usando o Light, deixa eu pegar aqui o nome dele, Torchlight, algo assim. Torchlight, isso, pra fazer aquele snipe de código, sabe? Cara, sim, é divino aquilo. Eu usava antes o Highlight.js, mas eu não... Era, assim, não era muito fácil de você estilizar e tentar ele direito. Não tinha muito feature. Era mais a sintaxe. Eu fiquei, não compensa tanto, assim. Eu quero algo que eu possa ter mais facilidade de adicionar as coisas. Um exemplo, tem lá no Tailwind, por exemplo. Eu quero mostrar só o Purge. Posso pôr o meu Tailwind inteiro, só que com blur, e só o foco no que eu quero que a pessoa use. Tipo, é pra você mexer nisso aqui. O cara veio já direto. Então, de ferramenta extra que eu tenho lá, é esse Torchlight, que nem sei se a pronúncia tá correta, acho que tá errado. Light, algo assim, não sei ao certo.
Depois você ele manda é no chat privado aí, que eu mando no...
Vou mandar aqui pra galera, antes que eu esqueça. E se eu não mandar na hora, eu esqueço. É um grande problema de dev. Tipo, tem um bug ali. Beleza, vou fazer depois. Depois do Natal do ano que vem. É o se não fizer aí, você esquece.
Firstlight.dev.
Mandei lá no chat. Ele é muito bom. E o bom é que é free. Tipo, o projeto open source, ele é free. Então, como o projeto é open source... Uma outra coisa legal, caso alguém estiver querendo fazer projeto open source, você ganha uma licença da PHP Storm. Eu ganhei uma licença, tô começando a aprender a usar ele, que eles têm um programa para quem é open source e ganha uma licença para mexer no projeto. Cara, nossa, é demais o PHP Storm.
Que bacana, cara.
Tem umas coisas...
Eu sabia disso, não.
Sim, projeto open source te dá uma licença do PHP Storm. Se tiver várias pessoas no projeto, dá uma para cada.
Que nossa, que legal.
Então, para quem quer uma licença, é fazer um projeto e manter. Ou mandar PR pro projeto lá do IDY, e aí eu mando mensagem pro PHP Storm de novo, manda outra licença que tem gente precisando. E
caramba, que legal, licença. Cara.
Então, é bem legal. Eles conseguem fazer isso. Então, tem as vantagens do open source, né? Você consegue ter uma visibilidade maior no mundo dev. No tipo, sabe aquele Nuno Maduro? Ele tava esses dias...
No... É, sabe aquele Nuno? Nosso parceiro.
Cara, ele é... Eu olhei assim...
Olha o Nuno pra nós, velho.
Olha o cara. Cara brasileiro, tá ali no rolê, nem sei se é brasileiro, mas
fala português.
Português? Aí sim. Porque pra mim, ele falando português é brasileiro. Eu não cheguei muito a fundo do perfil. Eu fiquei, cara, felizão. Um cara ali que fala português no top trends do GitHub. Entendeu? Se ele não tivesse projeto open source, ele estaria lá? Não estaria. Entendeu? Então, o negócio do open source não é apenas você fazer um código pra alguém usar. Uhum. É você crescer na comunidade e ter uma referência. Tipo o Taylor do Laravel. O cara, se todo mundo fala Laravel, é Taylor, entendeu?
Sim.
E ele fez. E o cara são devs, assim, muito bom, exímios, assim, de desenvolvimento. Uhum. E esperando aí no Laravel 9 vir com tipo, que é a única coisa que a gente quer no Laravel. Tipo de tudo.
Sim, verdade.
Igual o Taylor pra stream.
Vai vir certeza. Sim. E aproveitar aqui pra fazer um jabá, né, já que você falou do Nuno Maduro.
Sim.
Quem tá chegando agora no canal, temos live petiscando com o Nuno Maduro aqui.
Aí sim. Top,
verdade.
E tem uma live que ele ensina a fazer o Tinker. Não é nem o Tinker, né? Ele faz o
Artisan
lá do Artisan do Lars.
É? Na linha.
Pô, ele mandou um pacote legal, aquele do Tailwind Xilai, algo assim.
É.
Não sei se esse é o nome. Cara, aquilo é muito top. Pra você jogar no terminal o estilo com a cor que você quer. É muito bom. Eu não faço ideia de como
tipo
faz.
Turnuai, um negócio assim.
Isso, algo assim.
Né? Uhum. É, eu vi também.
É isso aí, tá? Muito,
muito massa. Bom, vamos ver o chat aqui, eu acho que tem algumas coisinhas. Vamos ver. Ah, o Vitão aí, ó, falou, ó, salve pessoal, já deixei meu like. Ah, o Vitão é o exemplo aqui, né, velho? Aí o Daniel falando, o IRY é top, provavelmente ele
valeu,
já
tá Daniel.
Falando aí. Eu ainda não pus nenhum projeto, só li a documentação inteira, agora falta eu pôr um projeto. Ó, o Josias, vixe, o Ícaro comendo amendoim vai dar ruim. Não entendi essa referência, não. Ó, o Matheus Teixeira, essa é novidade, LiveWire UI em Tailwind ou Bootstrap?
Tailwind.
Tailwind, obviamente, Tailwind, né?
Obviamente.
Olha lá, mais gente elogiando, ó.
Valeu, Daniel.
Daniel, Wire UI é muito bom. Reginaldão. Aô, Tocantins, né? Sem fronteira. Ó, tem um monte de gente de Tocantins, velho.
Olha só.
É, top, agora cara. Tá em Sampa, mas... Aí, ó, o Luan. Open Source é top. O Luan, ele é o dono só do Laravel Power Grid, não sei se você conhece.
Exatamente.
Mas, bom, o melhor data table do mundo, já vou falar assim, feito com LiveWire, é desse cara aí. É desse cara aí, com a comunidade, óbvio. Mas a ideia veio dele e ele que mantém o bagulho é muito bom mesmo. Tanto que a gente usa em nossos projetos, cara, todos. Vai precisar de um data table, mano, Power Grid. Nem tem discussão. Tipo, teve uma live que ao vivo a gente colocou mais de 1 milhão de registros lá, né, Bruno?
É.
O bagulho travou. Falei,
botou o pau pra torar ali.
É isso, então. Muito bom mesmo, cara.
Se com 1 milhão não travar, a máquina é boa, hein?
É, o pacote também, né? O pacote também, né? Só a máquina.
É, a máquina ajudou, vai. Meu PC.
Vamos ver aqui o que o Matheus
falou. Esse Matheus falou uma coisa legal.
Não sei se já comentaram, mas é uma boa hora pra pedir umas contribuições devido ao Hacktoberfest.
Isso. Oh, isso é legal. É. A contribuição do Ítalo já é baseada nisso, Hacktoberfest. Assim que o PR for aprovado, já vou botar a label lá. Já tem a tag no canal para quem for mandar o PR, né?
Uhum. Você chegou a colocar o projeto lá no, nas listas do Hacktoberfest?
Ainda não. Vou colocar hoje lá para que seja mais fácil para a galera também, né?
Uhum. Sim, Icaro, bora ver para a gente colocar o Adote um Dev também.
É verdade, cara. Adote um Dev, tem que pôr lá também. Uhum. Nossa, lembra eu depois, Virgão?
Aham, vou anotar aqui.
Boa. Esse cara é sensacional, tá falando
aí,
sério.
Aí, Moisés, ele aí trabalha comigo, no mesmo projeto. Cara, menino bom, viu? Faz uns códigos top demais.
Top. Mas tem G no final ou não? POG ou não?
Não, não. É top mesmo, qualidade.
POO mesmo, né?
POO mesmo.
Boa, boa.
POG era o que eu fazia em 2000 e sei lá quanto.
Aí, a Carolina, o WireY é top demais.
Essa é minha esposa.
Ah, tá explicado. Tá explicado.
Já tá.
Cadê essa parte? Ela deve usar. Ela é programadora também ou não?
Ainda não. Tô tentando converter ela pro mundo dark, mas tá difícil.
Quem mais? Quem mais? Eliel. Alta Floresta, Mato Grosso. Sempre on aqui no canal. Tá, é verdade mesmo. Eliel tá sempre on mesmo.
Top.
Longinhos, cara, hein? Ah, pra quem não sabe, tipo, os três aqui do Brain Code, eu, Virgil Dan, somos de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É. Bom, vamos lá, Jean Marinho, a documentação do IRY é top demais. Sim, é muito top. Por isso que eu tô falando. O dia que o Rafa falou, eu anotei, né? Aí acabou a live, eu fui lá xeretar. Deixa eu ver o que é esse IRY. Pô, você não consegue sair da documentação, velho. Muito bem escrito, os detalhes. Mostra o HTML e o código. Você clica do lado e já mostra o código.
O que a gente mais precisa é ver o exemplo antes de testar, né? Porque às vezes você não quer instalar o pacote pra testar e ver como que é. Você quer já ver como é o negócio, tipo o do Laravel. Ele já tá certinha pra você só usar, tipo, já funciona. Cara, é muito... E a documentação tá muito simples em questão de código. A única dependência de fora é aquele do... daquele Torchlight mesmo, o resto é tudo na mão. Faz o componente e vai. Todo mundo consegue contribuir fácil.
Boa, bom. Ó o Duca, e esse salva live, hein, ô Virgão?
Salva.
Top.
Muito massa ver nossos brazucas se destacando no momento baixo investimento por parte do governo. É verdade, Duca. Ah, aí eu pondo risada. KKK. Sou aqui de sertãozinho. Oh, Arnold.
Aí,
Arnold ladinho. Cordeiro, você tá do nosso lado, cara.
Olha o cara tirando um grau na moto aí.
Então,
então toma, vai segurando aí, ó. Mindinha tá como? Noventinha, velho.
Aí sim.
Quem mais? Deixa eu ver. Jonathan, tô passeando na Serra Catarinense, descansando na pousada e ligado nas novidades. É isso aí, velho. Obrigadão por estar na live aí. Momento de descanso dele aí. Ele tá onde?
Tá curtindo
na nossa live.
Hoje.
Quem mais? Que governo tem a ver? Ô, louco, como
isso? Assim?
Mas não vamos começar essa treta, não. Hoje é dia de segunda, terça é feriado, né? Isso, cara. E vamos emendar. É, vamos lá. Ítalo, a parte mais legal do IRY são os testes do Bido. Ficaram muito bons. Os testes.
Valeu, Ítalo.
Quando baixa o pacote lá, tem teste? É, explica aí.
Quando você faz um Git clone, ele tem uma pastinha de teste separado com Dusk, ou teste unitário mesmo, normal.
Nossa,
seja apenas
legal.
De classe, para garantir a funcionalidade. Um exemplo, eu criei um select. Quero garantir aquele select no clique, ele vai abrir, ele vai renderizar as options dele. O cara pode clicar na option, vai atualizar o modo do LiveWire. Então, todos os componentes têm um teste específico para testar se aquilo realmente está funcionando. Tipo, eu mexi uma coisinha e mudei. Uma vez eu mudei o nome de umas classes que eu usava no JavaScript, quebrou um monte de coisa. Se não tivesse o teste, como eu ia saber? Entendeu? Então, eu gosto de testar tudo. Tudo pra mim é testar. E com o Dusk, testar o HTML é mão na roda. Você faz ali um negócio rápido e fácil.
E aproveitando que você entrou nesse assunto aí, você segue o TDD à risca ou você põe pra funcionar primeiro, depois você põe o teste só pra garantir que não vai quebrar?
Depende, cara. Se eu tiver com muito tempo ou um tempo mediano, eu vou no TDD à risca. Agora, se é muito rápido, eu tenho que resolver isso na maior velocidade, eu resolvo, faço um teste pra garantir que funciona. Tipo, tá em produção, um bug gigante, que não dá pra fazer login. Vamos começar já aí. Quebra já a aplicação inteira. Aí eu resolvo o problema, mando um teste que nesse problema já coloco o teste que resolve. Tipo, ele não vai mais quebrar nesse erro. Então já tá lá, a solução funcionou. Aí depois, se eu quiser, vou garantir que outros erros também não possam acontecer. Aí já tá mais suave, porque o erro principal já foi.
Boa.
Então é mais Mas a questão de é uma feature nova, TDD. É um hotfix, um bug, resolve, depois faz o teste. Só pra garantir. Mas não que você vai comitar sem um teste. Você resolve, faz o teste, depois comita. Isso é o que eu sigo, né? Mas aí é questão de dev mesmo. Tem dev que vai seguir sempre o TDD. Eu vou no que resolve mais rápido e com qualidade.
Boa. Galera, eu vou mandar no chat aqui, ó. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é esse site aí, ó. livewire-wireui.com. É desse menino maravilhoso aí, ó. O Pedrão Oliveira. Valeu. E aí, já aproveitando, o Evandro Murebe falou: esse tal de Pedro é o bichão mesmo, velho. Tava olhando aqui e a parada é linda. Nada, parabéns,
obrigado.
Mano.
Obrigado. Mas é só mais um dev brasileiro mesmo.
Só mais um dev top. Tá? Mais um dev top. O que mais? Tem mais chat? Não tem? Aí, Virgão, quer mandar pergunta? Fica à vontade aí, velho.
Tá. Bom, deixa eu pensar.
Enquanto você pensa, eu vou mandar a mim, então. Você demorou.
Tá, boa.
Existe pré-load pro pacote WireUI? Tá ligado aqueles pré-load? Tem lá?
Na página inteira?
Não,
ainda não. Tem só na doc
então
mesmo.
Então pode deixar que eu vou fazer uma PR.
Manda. Né? Aqui vai ser útil. Muito útil. Põe pra você usar aí.
Pega pra estar desse cara.
Mas
não,
é, top,
é legal. Cara. Eu tava procurando lá, falei, nossa, que só faltou isso, tá ligado?
Uhum, tipo, um pré-loader.
Mas eu faço uma PR.
Que é muito útil. Manda bala. Vai lá, vai ser. Vai ser de coração.
Sim.
E você tem, tipo, alguma lista já pro futuro do projeto? O que você pensa em implementar, que não tem ainda, que você pode dar de spoiler pra gente?
Eu dei uma listinha lá no project do pacote mesmo, mas tá um pouquinho desatualizada, porque a correria da faculdade só me atrasou em tudo mesmo. Mas precisa de uma faculdade, então tem que fazer. Mas, assim, o que eu realmente quero pra, assim, pra esse ano ainda, pros próximos eventos dele, é garantir que todos os componentes que já existem são totalmente customizáveis, sabe? Uma sintaxe fácil de você usar. Um exemplo do Select. Eu tava fazendo outro projeto, tipo aqueles projetos de teste para você ver se algum pacote é legal ou não. Eu pensei, cara, eu preciso fazer um Select novo, mas eu não quero customizar HTML. Eu só quero um Select mesmo. Queria uma classe PHP, coloco lá um Get Options da vida, por exemplo, e ali ele já renderiza, tipo o nome, meu select.co, meu Select, por exemplo. E aí aquele meu Select pode ser meu Select estado, então cidades. E eu não preciso mexer no HTML dele. Eu só preciso criar um componente customizado que já tem uma pré-definição de options. E pode ser um fetch de usuário com cache, por exemplo, para ser mais rápido. Que aí, essa é uma das minhas ideias. Criar, com todos os componentes já existem, criar uma sugar syntax dele. Que você possa customizar, estender, fazer algo mais abrangente pro projeto em si. E é aquilo que eu comecei falando no começo da live, né? Você fazer um um PHP, publish, copiar os arquivos pro meu projeto, algo assim. E aí você tem todos os componentes, tudo já no teu projeto. Meu maior medo ainda é só porque ele usa TypeScript e nem todo mundo sabe do TypeScript. Então,
nossa,
na hora de
legal,
publicar,
cara.
É um
bom
pouquinho...
Saber.
TS é ótimo, viu? É a tipagem mais incrível que eu já vi. Por mais que ela seja simples, é muito, muito potente. Então, meu maior medo...
Reclamou do Java, mas
você
gosta um pouquinho, né?
Eu gosto.
E você percebeu também que o PHP copia algumas coisas?
Copia.
Você percebeu isso ou não?
Sim, copia muito.
Ah, então eu achei que era só coisa da minha cabeça.
Ou o TypeScript copia do PHP, não sei. Um copia do outro. Eu só sei disso.
Ah, eu acho que o PHP copia do TypeScript, que ele tá, ele, sei lá, assim,
o
sintaxe dele tá mais 8, atualizado
1, uhum.
que do PHP.
Sim.
Então, por exemplo, o Property Promotion. Mano, a hora que eu vi isso, falei, mano, eu já usei isso no TypeScript. Aí eu fui lá ver e falei, era isso.
Era isso mesmo. Ligado?
Então, acho que tem coisa que o PHP copia do TypeScript. Que são boas, por sinal.
Sim, pra deixar o PHP mais sólido. Alguma coisa, esse Enum, o Enum que veio agora no PHP.
Enum.
É os types do TypeScript, cara.
Exato,
é a mesma coisa, entendeu? Só muda o nome. Copia. Mas faz igual.
Exato.
Basicamente. Então, o meu medo é maior na parte do TypeScript mesmo. Alguém se bananar na hora e na hora de fazer um git pull de novo pra atualizar com as correções de software, tipo, correções do que aconteceu, ele não saber como resolver o conflito. Então, eu fico só nesse medo, por causa que eu uso TypeScript. Então, fica meio. Pode dar um.
Cara, mas
um probleminha.
Eu vou te recomendar um negócio. Não saia do TypeScript por conta de comunidade, alguém, sei lá. Cara, porque assim. eu não tinha nem noção que você usava TypeScript por trás, por trás dos panos, né?
Sim,
e o TypeScript, velho, querendo ou não, quando a linguagem ela é fortemente tipada, vamos falar assim, a chance dela ser mais estável é muito maior do que uma linguagem fracamente tipada, né? E o TypeScript, ele é muito tipado, muito. Você tá codando lá em tempo de código, ele te fala ele que o bagulho é errado, entendeu?
Você então, tem uma ideia.
Se eu fosse você, eu não trocaria isso, tá? Mantém isso e que a galera aprenda TypeScript.
Assim, isso, bom que todo mundo aprende algo novo.
É,
exato. Não é um bicho sete cabeças, é um JavaScript com tipo, basicamente.
É isso mesmo.
Não muda nada.
Exato.
Você tem uma ideia, antes, né, na versão 11 ou 10 dele, 0.11 ou 0.10, pra ser mais exato, ele ainda era com JavaScript dentro do Blade, sabe? Aí eu mandei um novo, uma nova release, que todo JavaScript está separado no TypeScript. Então, a ideia é destrinchar cada parte do componente em pequenos pedaços para ficar mais fácil ainda de, eu quero mexer só nisso. Mexe nisso, só nisso, mexe naquilo. Então, quando eu coloquei no TypeScript, cara, eu ouvi uns erros de sintaxe que eu fiquei, como que eu não vi isso antes? Variável que eu nem tava mais usando. Eu, caraca, por que eu tô usando isso aqui ainda?
Exato, cara.
Fora erro de API, tipo, nos Chromes menos do 80 pra baixo, alguma das coisas que eu usava não era acessível. Tipo, não existia ainda. Ou outros que não existia. Então eu tive que criar um if da vida. Se a função não existe, usa a minha função que faz o mesmo, basicamente.
Da hora.
Que aí todo mundo tem a compatibilidade, não quebra os Chrome superior, nem sobrescreve a função.
Então,
dá uma ajuda grande. Então, a partir do 71 do Chrome, já tá funcionando. Por mais que seja... Quem é que usa o Chrome 71? Parece que tem gente que usa.
É, sempre tem. Sempre tem.
Ô Pedrão, igual eu falei que vou colaborar, né? Aí pra um cara que, vamos supor, de repente ele quer colaborar numa coisa mais simples, um exemplo. É, como que é o processo pro cara colaborar? Fala assim, o basicão, mano, você precisa fazer isso, certo. Aquilo, já era. Você já vai conseguir colaborar.
O basicão, se você não tem ideia nenhuma do que colaborar, olha lá, as issues tem, acho que 10 issues de feature request. Eu sempre coloco um label em cada uma pra ficar mais detalhado o que é, sem precisar abrir ou ler. Então você pode ir lá, ver, eu quero colocar o range no DHP. Vai lá, faz um git clone, cria uma branch pra você. Primeiro um fork, né? Pra você poder fazer um clone já direto na sua branch do seu projeto já. E aí você manda pro request, pode ter certeza que no mesmo dia eu vou dar um joinha, alguma coisa, e dizer, daqui a pouco eu olho, algo do tipo, eu já vou olhar. Posso não olhar e aprovar na hora, mas eu vou olhar na hora. Eu deixo assim um e-mail aberto enquanto tô trabalhando. Então, se caiu uma notificação do e-mail, tipo do pacote, ou do que quer que seja, caiu notificação de, sei lá, trocaram a agenda da reunião. Tá ali, eu vou lá e vejo. Eu sempre vou estar olhando pra ter a, como se diz, pra saber da novidade que acontece. Pode ser que eu não abra na hora que cair. Eu vou estar mais focado e... caiu, deixa cair. Não é, não é do Google agenda, então não é agora. E você manda um pull request, eu vou olhar. E eu sou um pouco chato pra código. Quem trabalha no Dev Squad e trabalhou comigo nos projetos sabe que eu sou o chatão do PR. Então, aprendi com um grande amigo meu, o André. O André Onelli. Cara, quando eu comecei, ele que me... Como se diz? Que foi me moldando pra ser um dev
te
mais...
mentorou.
Isso, mas... Exatamente isso. Porque pra mim era... A lógica era assim. Funciona? Tá top. Tipo, não importa se lá tem um while true, entendeu? Funcionou, tá top. Basicamente isso. Aí ele, não, cara, nem assim não. Aí foi me falando, assim que se faz, esse livro você lê isso daqui, segue essa dica, lê sobre Solid, TDD, lê sobre... Bicho, ele me mudou a forma que eu fazia os códigos. Então, a chatice que eu peguei veio dele mesmo. Ele bloqueava meu pull request por um espaço a mais, pra você ter ideia. E hoje eu faço a mesma coisa. Faltou um espaço. Entre o if? Não, bota um espacinho aí.
Isso aí é até uma PSR, né? E os caras não podem seguir, não. Mas é aí. Ainda bem que você entrou nesse assunto. É um assunto que eu gosto bastante. Do que ele te indicou de material. É, vamos falar de livro, vai. Qual livro ou quais livros que você falou, nossa, isso aqui fez muita diferença no meu código, cara?
Ele me indicou o Clean Code. Não sei quem é o autor. Só sei que é o Clean Code.
Código
livro. Só sei disso. Isso.
Código
livro. Cara, aquele livro, ele dá umas ideias boas. Me indicou um livro de Scrum também, pra eu... Eu ficava, fazia feature, começava fazendo uma coisa, do nada, vou mexer nisso aqui também. Tipo, não tinha nada a ver, cara. Eu ia mexer num negócio que não tinha a ver com a feature. Então, tomava um tempo a mais pra fazer um outro rolê, porque, isso aqui vai ser bom. Mas não era a hora daquilo ainda. Então, ele, cara, seguinte, vai fazer o básico do básico, simples do simples, resolve o problema. Sem precisar ficar mudando. Então, de livro mesmo, ele me indicou esse do Clean Code, um livro de Scrum, era Scrum alguma coisa, não faço ideia do que, tá, que era o nome. Eu li por PDF, eu não comprei, não cheguei a comprar os livros. Uhum. E aí depois disso foi vídeo do YouTube, tipo do Git, o Akita. E uma vez eu mandei um commit que tinha 15 arquivos dentro. Uhum. Aí ele olhou assim, caraca, bicho, você não sabe fazer um commit, não? Eu, claro que eu sei o commit. Não, isso não é um commit. Isso aí você tá jogando tudo junto, eu não sei nem o que você fez. Aí ele mandou um vídeo
legal do Akita.
Cara, foi muito
do Akita falando disso? Isso,
falando do Git. Você vê os negócios, o Git parece um bicho monstro. Você vê, é simples. É um Git commit, um Git pull, um Git sei lá o que da vida. Então é bem simples mesmo. E com os SH, que ele também me indicou, você consegue fazer os aliasinho fácil do Git, cara. É muito útil ver qual branch você tá, toda essa coisa.
Uhum. Nossa, ZSH, não consigo ficar sem mais, não.
Sim.
Aí eu uso aquele ou mais ZSH e uso um tema lá foda. Uhum. Ah, velho, não dá mais pra ficar sem.
Vai ver o tema Drácula.
É, eu esqueci o nome do...
Sei que é muito útil.
Esqueci.
Não sei se respondi a pergunta, né? Mas de livros e como se diz, vídeos disso, foi basicamente isso. E o resto ele falou, não me pergunte, faz na documentação. Uhum. Se na documentação você não achar, aí você me pergunta. Tipo, documentação, Google. Aí você vem ver comigo alguma coisa. E por mais que pareça grosseiro para outras pessoas, cara, isso não é. É a melhor coisa que alguém pode fazer. Uhum. Tipo, o cara vier para você perguntar, como que faz um modelo? Cara, vai na documentação e lê. Como faz um modelo? Não tem segredo, sabe? Ah, como que eu crio uma Kiwi no ar? Não tem segredo. Pode ver o vídeo do Rafa que ele mandou esses dias numa live, o Pinguim. Cara, é explicando o Kiwi direitinho. Você cria um evento, cria um patch e manda, acabou. Tipo, é tudo documentação. E a do Laravel é perfeita. Tem todos os exemplos, tudo bem detalhado. E os warnings também, né? Tipo, você não pode fazer isso se estiver usando isso. Se for usar isso, toma cuidado com aquilo. Então, é muito ver a documentação.
Nossa, já aproveitando que você falou isso, eu vou fazer um jabá aqui. mandar o link do Pinguim do Laravel, que é o canal do Rafa, CTO da DevSpot.
Sim.
Mano, lá ele falou, ó, o canal lá é, tipo assim, não falando essas palavras, pelo amor de Deus, mas ele falou assim, ó, tipo assim, pra que é pica? Tipo assim, aí isso é um conteúdo foda, né?
Sim,
um cara que já tem um conhecimento já de Laravel, né, de Livewire, enfim, esse cara que já tem um conhecimento, aí o canal é pra ele, não é pra quem tá começando.
Isso,
e cara, os conteúdos dele é muito bom mesmo.
É o conteúdo de deep dive, né, pra você se aprofundar,
velho. Aí é isso mesmo.
É bem massa.
Que mais, Virgão? Que mais? Ô, gostei das dicas aí, né, passou pra galera aí. Clean Code, Scrum, né? Um livro de Scrum. É, o vídeo do Akita sobre commit e fazer uns elias no ZSH. A diferença minha aqui é que eu na verdade, não terminei esse livro, tá? Eu li ele pela
minha. Eu também não.
Que é um livro de... Não, Clean Code eu li inteiro.
Eu não li inteiro. Eu li alguns capítulos que eu mais, assim, gostei.
Cara, mas se você ler metade dele, já é o conhecimento que você precisa. Porque dali pra frente é meio encheção de linguiça, entendeu? Tô te falando porque eu li tudo. Mas é bom ter esse conhecimento. Enfim, aí teve um livro que eu li também, que é o Refactoring do Martin Fowler, que é muito bom, é um livro de refatoração. Ele te ensina a refatorar as paradas, sabe?
Falando desse tópico, cara, eu nunca vou esquecer de uma coisa que o CEO da DevSquad disse, o Rafa. Cara, ele falou CTO, né? CEO não, CTO, acho que é isso, sei lá. É o Rafa. Ele falou um negócio sobre refatoração bem interessante, que assim, se a gente sabe que o código lá tá funcionando, beleza, mas assim, todo o você pode mandar uma vida útil pro seu projeto. Tipo, você aumenta a vida útil do seu projeto em cada commit. Se você não arruma algo que você vê que na sua feature já tá gargalando, vai ser uma dívida pro futuro. Mas não que você vai refatorar uma feature inteira só porque eu vou refatorar. Porque isso não agrega nada ao teu cliente. Tipo, ele não vai ver nada que mudou. Tipo, funciona igual. Tipo, cara, não mudou nada aqui. Então, por que você vai refatorar algo que não tá na sua feature inicial, sabe? Tipo, eu vou mexer no login. Só que o login tá porco. Vai lá refatorando e mexer no login. Beleza, funcionou. Agora, você tá mexendo em criar um usuário. Tipo, um usuário nada a ver, que nem vai fazer login. Então, pra que você vai refatorar um outro código, sabe? Tipo, a refatoração prematura, você vai refatorar uma parte que você nem tem certeza se precisa daquilo na hora. E o final era teste. Refatoração sem teste não é refatoração. Tipo, você refatorou e não colocou um teste, não refatorou nada.
Não refatorou,
Você só adiou um problema. Você
deixou um possível problema ainda lá.
Isso.
Cara, no livro
realmente,
não sei se no capítulo 2, 1, não lembro, que ele fala do código do escoteiro. Não sei se você vai lembrar.
Não.
É mais ou menos assim a ideia. Tipo assim, ó, eu tenho esse código do escoteiro, desde a hora hora que eu passo na minha cozinha, pra você ter noção. Vamos supor, tô querendo um garfo. E aí eu vejo que tem um garfo e dois copos sujos, um exemplo. Não, você vai ver a ideia. Eu vou lá e eu não pego o garfo limpo. Eu limpo o garfo que eu vou precisar, o garfo sujo, e também limpo uma coisa a mais. Um copo, por exemplo. Entendeu? Ou seja, eu deixei a louça melhor do que tava.
Sim, isso aí.
Entendeu? Então o código do escoteiro é isso. Tipo, você sempre vai deixar o local mais limpo
melhor do que tava.
E aí a hora que você transporta isso pro código, cara, faz muito sentido.
Até tipo, porque não faz
uma
sentido.
Uma variável, né? Que você renomear que ela ficar significativa, acabou, velho. Você já fez o seu código de escoteiro ali, ligado?
Sim, não faz sentido você mandar um código que não foi útil ainda, sabe?
Exato.
Um comentário em cima da função create, entendeu? É um código que você mandou, é código, mas fez sentido? Não fez.
Exato.
Basicamente.
Exato.
Top isso, cara. Muito bom.
É massa, massa. Bom, olha só, hein? Temos aqui, ó.
Aí sim.
Jean Marinho, 15 arquivos alterados e nome de ajustes.
Não, meu amigo. Pô, é fogo, velho. Isso é fogo.
E pra piorar, põe assim, uma variável values.
Hã?
Põe a variável values. Você não sabe o que é os values.
Cara, isso aí é ruim pra mim, mas pior que isso, velho. Uma classe chama útils, tá ligado? Mano, pensa. Eu não sei se vocês fazem isso, tá? Não façam isso em casa, menininhos. Porque se você cria uma classe que chama útils e tem uma caralhada de coisa lá, o resto é inútil. Mas é programador, mano. É,
programador. O resto é inútil.
Mas é assim, então se o que tá que é útil, o resto é inútil. Então não crie uma classe útil cheia de caralhada de coisa. Porque primeiro que ela já não vai seguir o princípio da responsabilidade única. Ela vai ter, ela vai ser uma God Class, tá ligado?
Sim.
E segundo, velho, que não faz sentido, velho. Você ter uma classe dessa, seu projeto? Útils. Útils o quê? O que é útil aí, velho? Nossa, enfim.
No final das contas, a classe virou uma facente de 300 métodos lá dentro.
Exato.
Pra você chamar.
É,
então, você podia ter feito simplesmente uma classezinha ali que faz, sei lá, converter em PDF. Você chama só converter em PDF.
Acabou. Resolveu. Matou o problema.
Quer ver eu ficar Vamos triste? É bater de cara com o for each, que é tipo clients, C, flecha K.
Nossa, velho.
Aí você pula duas linhas pra baixo, tem outro for each, e você fala, meu Deus, começou.
É pai, viu? Uma dica pra quem gosta do for each. Em questão de código, não vai mudar nada a velocidade, só deixando claro. Mas em questão de legibilidade e tipo, você tem um array, e esse array é de alguma coleção de classes ou objetos, sei lá, o que seja, você pode pôr numa collection, faz um map ou witch da vida, você tipa ele, cara, aquilo ali é uma mão na roda. Você tipa o item e só vai. Se tiver um item errado, beleza, acabou. Ele vai dar um erro ali e você vai saber.
Você fala tacar na collection, aí no parâmetro ali na closure, né? Você tipa ali o... Ah, entendi.
É isso aí. Você tipa direto lá. Porque aí você garante que todos os tipos são certos. Porque no for each você não consegue tipar. Você não sabe nem o que é o item lá dentro.
Sim,
só pra começar. Então
verdade.
É muito útil. E em questão de velocidade vai ser a mesma. Então por que não, né?
Sim, sim. Exato. Aí, ó. Legal. Dicas de ouro, hein? Essa live aqui tá sendo uma live de conhecimento mesmo, né?
Top.
Aqui, ó. O Walter, vamos ver. Eu seria mais radical. Escreva seu código para idiotas. Quanto mais definição, melhor. É. Tem uma parada que chama Code for Humans, né? É programação pra humanos, né? Tem um conceito desse aí.
É.
Mas basicamente, tipo assim, ó. Eu tenho muito isso em mente, sem seguir muito conceito, sem nada, tá? Na hora que eu acabo um código, uma classe, sei lá o que seja, eu fico só olhando pra ela, eu cruzo até os braços assim, ó, só olhando. Mano, será que um cara otário, mano, consegue entender isso que eu tô fazendo? Qualquer um do meu time consegue entender isso que eu tô fazendo? Sem me perguntar, né? Se de cara for não, se eu tiver alguma dúvida, eu já preciso reescrever, entendeu?
É.
Então, às vezes, meus códigos eles são mais demorados mesmo, tá? Mas a manutenção é bem mais fácil, isso eu posso te garantir. Viu?
Dá nome à classe assim. Variável é igual do nome do filho. Deu o nome errado, é bullying na certa.
Boa, boa. É isso, cara.
É isso aí.
Cara, é muito importante, né? Tipo, nome significativo, né? Classe,
Sim.
método e variável. Cara, ele tem que fazer sentido, né, velho?
Tem que ser auto-explicativo, né, mano?
Aí você fala assim, comentário.
É. Se você pensou, nossa, preciso colocar um comentário aqui, você tem que já parar e melhorar aquilo lá. Porque senão...
Então já tá errado.
Olha lá, o Walter mesmo falou, essa é a ideia, tio. É isso mesmo, cara. E aí, o que mais, Jurgão? Tem mais pergunta? Alguém do chat tem pergunta pro Pedrão bom aí?
Eu vi um comentário legal do Carlos Souza, viu? Ali em cima. Sobre usar API no Liveor. O Ítalo até respondeu.
Opa, não.
É esse aqui, não?
É isso mesmo, isso aí.
Ah, é isso mesmo, é isso mesmo.
Isso.
É que ele mandou um corrigindo aqui. Acho
que é e vocês acham de usar o Livewire consumindo apenas APIs? Isso possibilitaria usar o Livewire como prompt? Você que tá manjando aí, Pedrão. Sorta, vamos ver.
Como que eu diria? Eu acho que fica meio assim, fugindo do que o Livewire foi feito, sabe? Porque o Livewire já é API pra você fazer. Se você precisa de algo externo do Livewire, cria uma classezinha, sei lá, uma classe que vai fazer o get desses itens lá fora. Igual, já implementei num projeto um fetch no Google do endereço, sabe? Você passa um endereço qualquer pro Google, ele te retorna geolocalização, retorna tudo. Então, esse tipo de coisa não precisa estar no front, tá tudo no back. Então, você tá trabalhando com APIs lá de fora, não do Laravel, por exemplo, porque não precisa fazer um fetch numa API se for mexer com o Livewire, porque o Livewire já faz essas API por baixo dos panos. Quando você tem lá um wire model, user.name, você digita Pedro, ele já fez um fetch mandando o seu Pedro pra lá. Então, ele já tem as API dele, que já faz tudo direitinho, tudo funcionando. Então, API no Livewire, pra mim, é basicamente um serviço externo do seu projeto que você tem uma grande dependência. Tipo, CEP, endereço, sei lá, whatever que existir por aí. Então, pra mexer no front, não vai precisar. E isso que é o lado bom. Você não precisa fazer API. Porque, cara, eu tinha um projeto feito em Vue e Laravel, que eu tinha umas 300 rotas. Rota de user index, rota de user edit, update, não sei o quê. Um monte de rota pra isso.
É.
Que hoje você coloca um host users, manda um componente Livewire lá dentro, renderizou tudo. Sem nada. Tipo, o cara vai pegar o projeto, vai ver, ah, essa é a rota user, beleza. O user tá chamando quem? É um controller? Não. É um Livewire, beleza. Vai no Livewire. Tem o quê? Tem um Blade. Ah, tem um Blade, beleza. O que que tem no Blade? O cara já vê. E tira a complexidade. Porque se você se gabar de um código complexo, não é muita vantagem.
A ideia de usar o Livewire é ser um monolito mesmo,
simplificar,
né? Pra ficar num projeto só.
É. Sim. É monolitão mesmo, verdade.
Sim. E funciona muito bem, cara.
Sim.
Por mais que a gente goste de dividir o front e o back, tipo, os dois juntos, eles casam de uma forma tão, tão perfeita que você consegue utilizar. Uhum. Tipo, tem casos e casos. Você não vai fazer um, sei lá, um Facebook da vida usando o Livewire. Porque o Facebook tem, sei lá, 300 bilhões de acessos por aí toda hora. Então, a dinâmica dele não é fazer fetch toda hora e renderizar o conteúdo. A dinâmica do Facebook é renderizou lá no fundo. Quando você tá fazendo scroll, ele já tá renderizando. Então, é outra... Mas, vou fazer um CRM, cara, não perde tempo dividindo front e back. Faz tudo no Livewire. O que você faria em 6 meses, você faz em 3 e da mesma forma, funciona igual.
Ô Pedrão, eu ia até além, eu acho que dá pra fazer um RP com Livewire.
Dá.
Um RP monstro. Tranquilo. Da hora.
Você já chegou a usar o OMI ERP?
Não.
Não, né? É um ERP que eu usei já há um tempo, numa outra empresa.
Mas
e,
o Danilo,
cara,
usou já, integrou, na verdade, com a API deles.
Eu fiz um pacotinho pra isso, mas eu desisti de fazer, que a documentação deles é muito ruim. Você tem, assim, uma documentação que um lugar usa npage, que é o número da página. No outro usa page, usa número da página. Aí você fica, meu Deus do céu, o que que é aqui?
Tem um padrão
completamente
padronizado. Então, o projeto, ele é completo, cara, pra ser sincero. Você tem tudo lá dentro. E eu não vi nada lá dentro que você não consegue fazer com Livewire. Porque, tipo, todo lugar que você clica, dá um refresh da página. Livewire também. Tipo, mudei de página, dá um refresh. Você clicou fazer uma ação, não deu nada, só fez ação. Então, tudo dá pra ser feito no Livewire. A questão seria escalabilidade, que agora no Vapor, com o Octane, eu acho que, sei lá, eu arrisco dizer que até um Facebook rodaria.
Sim.
Com as instâncias.
Cara, falando nisso, eu até mandei, depois você conversa com o Rafa lá, eu mandei um problema pra ele, e no outro dia eu mandei a solução do problema já. Cara,
aí
era assim, o Livewire com o Octane, deixa eu lembrar certinho, mas ele dava um chabuzinho. Sabe, porque tipo assim, o component do Livewire, tinha hora que ele não conseguia fazer o bind, ele tem dois parâmetros. O segundo parâmetro dele é o route do próprio Illuminate Routing ali, sabe? Tinha hora que ele não conseguia fazer a injeção de dependência, né? Nem o bind, injeção de dependência do segundo parâmetro. Caralho! E aí o Livewire, tipo, com o Octane travava em alguns momentos, em algumas situações. Ainda mais em componentes grandes. Você já pegou?
Já.
Ele dava não conseguia resolver a dependência pau do parâmetro tal. Você sabe o que eu tô falando, né?
Ele quebra.
Cara, eu conversando com o Tom lá da, da empresa lá. Falei, mano, tem que ter como resolver isso. Eu quero pôr o LiveWire com a Artene. E aí eu fui dando umas dicas e por fim o Tom resolveu de um jeito assim, facinho. Aí eu falei, mano, vou reescrever isso pra ficar reutilizado. Aí dentro do LiveWire criei uma pasta core. E dentro da pasta core, tipo, do meu projeto, eu criei uma classe chamada LiveWire pra poder sobrescrever o invoke do pai, tá ligado? Que é o... Mano, mas aí só passou no segundo parâmetro igual nu, tá ligado? Só fizemos isso, igual nu.
Pronto, e já resolveu.
Já resolveu.
Um
só isso.
O pior é que ele salva, né? O estado da memória.
Só que a gente não fez a PR porque a gente não sabia se isso poderia quebrar mais coisas no framework. Pro nosso caso de uso, mano, resolveu. Ó que tem com LiveWire em prod. Que coisa linda, velho. Muito rápido. Você fala, caralho, o bagulho estoura na sua cara as telas assim.
Muda muito, né, cara?
Não. E o bom é que é fácil. Qualquer pessoa que sabe o Laravel chega e mexe.
Exato.
E ainda aprende o front, se ele não souber. Porque o front é tão simples no Tailwind que o cara não vai ter, tipo, o que a classe card faz? Não existe classe card.
Não existe.
Existe o PG White.
Existe o card se o cara lançar todas as classes no apply. Mas, mano, é raro fazer isso, né? Você quer deixar o negócio ali pra galera entender.
Não sou muito fã, velho.
Então, esse tempo eu usei duas vezes, pra você ter ideia. Foi pra estilizar input, só. Fora isso, nunca mais.
Mano, fazer um card é tão simples agora, velho.
Então, velho.
Eu lembro do Bootstrap, ia lá, card buddy, card header, card footer, tudo.
Aí você queria trocar uma cor, você queria fazer um negócio, aumentar o tamanho. Como que você aumenta? Dava mó trampo, velho. Aí dava convite. A gente tinha que mexer direto no style com exclamação e corte. Mano, vai se ferrar, mano. Vem do LiveWire, mano. Vem de Tailwind, né? É bem mais fácil. Você quer alterar o tamanho, você troca lá. MT, PX e pá, já tá tudo facinho ali, ó.
Então, você tá usando bastante o Alpine também? Junto
sim,
com o LiveWire?
Bastante. Acho que sem Alpine, o Live é incompleto. Vou usar uma analogia bem bosta. É o Tom sem o Jerry. não tem graça, cara. Eu já usei sem o Alpine, porque era quando eu tava começando, o Alpine não era junto ainda, sabe? Não tinha que uma integração total. Então, não precisou no começo. Mas depois que eu usei os dois junto, eu, caraca, não separa.
Casamento perfeito.
Sim.
Que massa, cara. Bom,
eu tenho mais uma dúvida aqui, ó.
Vai, manda aí, então. Põe na tela, que você tá manjando.
Tô dando uma olhada aqui por cima na documentação e tal. Como que tá a questão, por exemplo, se eu quiser modificar a cor de um alerta, por exemplo? Eu consigo fazer coisa?
Hoje eu tô usando classe com nome primary, secondary, esses tipos, sabe? Tipo, classe mais genérica pra cores. Então, eu quero que meu input seja rosa. Eu vou fazer um site pra uma mulher que vende, sei lá, faz maquiagem. Então, você vai lá no primary, põe o pink lá do Colors do Tailwind. Ou a sua própria cor, sabe? Então, você customiza todas as cores num lugar que muda pra todo mundo. No começo, eu tinha pensado em fazer uma classe mais, assim, um local que você... uma variável que você colocava em cada classe que você mudava as cores. Aí eu fiquei, cara, isso é tão trabalhoso. Se eu quero mudar de tudo, tipo, vou mudar só de um. Você não vai mudar só de um, vai mudar de tudo de uma vez. Então, você só estende as cores do projeto, põe a sua cor que você quer e vai. Tipo, a cor negative, que é pra erro. No dark, ele não é vermelho, sabe? É um vermelho mais, assim, mais escuro, não é aquele vermelho mais vivo. Então, você pode mudar. Ah, meu erro agora eu quero que seja rosa também. Você muda pra ser rosa também. Ou verde. Quero fazer um site do Brasil. Meu primary é amarelo e o secondary é verde. Vai ficar aquele verde amarelo, vou dizer que é lindo, porque não combina tão bem.
Vai ficar gritando aqui na tela.
Mas, assim, em relação à cor, você consegue customizar todas as cores nos componentes, de uma forma universal, pra ser exato.
Cara, muito bacana. Ah, essa parte é bem interessante. Tipo, geralmente nos meus projetos sempre tem um designer.
Sim.
E o designer, ele já meio que define pra mim o que é
as cores.
Primary, a secundária, e fica muito fácil. Então vai se encaixar super bem, né?
Aí só dizendo, essas cores aí eu também roubei do Quasar, o nome das cores. Que eu sempre vim usando Quasar. Então as cores não é tipo o azul, é primary. Só que tem o azul também, entendeu? Só que o primary é a cor principal do negócio.
É tipo os botões, CTA, essas coisas.
Legal. Eu peguei a fazer cor igual. Cor que fica solidificada ali, que você muda e vai tudo. E segue um padrão de componente também. Todo mundo que vê já sabe o que é.
Ô, Virgão, sabe o que é interessante? Que a gente não vai precisar estudar o Quasar. O LiveWire
já tá aí.
O LiveWire já tá aí, mano. Com os componentes prontinhos. É dar um Composer Stop ou ele lá no header, no body, no final lá, né? Já era, mano. Tamo com o Quasar, mano, no projeto. Só que de uma forma bem mais fácil de adicionar, né? Bem mais fácil, cara.
Funcionando no LiveWire.
Vamos lá, então. Ó, ao Josias. Eu não pulei nada não, né? Posso pular do Josias? Que o Carlos falou assim, a ideia seria manter o projeto em duas camadas, né? Que ele tava falando da outra questão do...
Do API, da API, né?
Então, beleza. Josias, quais são as projeções do Livewire para SPA? Parece que o Turbolinks está abandonado. Mano, realmente, eu usei Turbolinks na versão 1 do Livewire.
Isso.
Na versão 2 pra frente eu nunca usei, velho.
Acho que no começo, você sente uma falta da página ir rápido, sabe? Sem refresh. Eu senti isso no começo. E você dá uma troca de página, ele dá um refresh de tudo. Tipo, é um pouquinho chato? É. Mas se sua aplicação tá rápida, o cara nem sente. Tipo, você clicou, ele já foi e já renderizou. Você nem sente que trocou de página. Então fica meio que o SPA do Livewire fica só na página renderizada. Que isso já tá ótimo pra mim. Eu odiava fazer aqueles bind do Vue.js pra evento e depois ter que refazer fazer o unbind dele, sabe? Ficar fazendo um overload da memória cheio de evento que o componente já morreu. No Livewire você nem se preocupou com isso. Fez ali, saiu da página, acabou. Vida que segue.
Boa.
Então, assim, o SPA é numa página só.
Boa. Jean Marinho, com Livewire, usar ou não a camada de services? Mano, eu uso. Eu, assim, quando eu sinto necessidade, eu crio, sim, classes de serviço dentro desse diretório de services e, mano, utilizo um componente. Mas bem específico também, viu?
Sim, eu sigo daquele negócio. Eu crio uma classe. Se é um service que vai pra fora, eu crio uma classezinha. Se é uma coisa que vai fazer algo pra dentro, tipo, eu vou criar, tem uma lógica de create ali dentro. Eu crio no próprio Livewire.
Já
é. Não tá sendo usado em outro lugar, cria ali, tá fácil de manter e fica só naquela parte mesmo. Então, muita coisa dá pra matar dentro do Livewire mesmo, componente.
Boa. Legal. Aí o Luan ensinando como faz aí.
Aí, ó.
Então, PGY, Shadow MD, Rounded, P3. Pronto. Acabou. Você tem um card seu, que você fez na unha, praticamente.
Isso
você
aí,
pode alterar ele do jeito que você quiser.
E ainda fica bonitinho.
Fica top, pronto. Cara.
Uma linha.
Quem mais? Quem mais? Nossa, eu me perdi, não. Parece que tem do Walter aqui, ó. Percebi que muitos entrevistados sempre citam o Tailwind CSS. Seria uma morte anunciada do Bootstrap? Nem fudendo, velho. Eu acho que não seria uma morte do Bootstrap, até porque saiu, né, o Bootstrap 5.
Tem
muita gente deu feedback bom. Ele tem a sua finalidade dele lá, sim, mas o Tailwind tem a dele também. Que essa é o, tipo, utility first que eles falam, né? Utilidade primeiro. Tipo, você vai criar todos os seus componentes, seu responsivo, tudo com classes CSS, entendeu? Agora o Bootstrap, ele te dá o quê? Componentes prontos. Igual a gente falou agora. Você vai escrever card, ele já vai pôr todas essas classes que o Luan falou, automaticamente, por trás dos panos do Bootstrap. Mas a desvantagem é essa, sabe? Quando você quiser customizar pra algo específico em um projeto, é muito difícil, velho. Você vai ter que mexer em SaaS. Você vai ter um trampinho aí, entendeu? Não que não dê pra fazer, mas no Tailwind é mais fácil, entendeu?
Eu tava olhando o negócio do Bootstrap 5, cara, eles estão trazendo a ideia do Tailwind, do Child First.
Né?
Eu fiquei assim, eles estão pegando a ideia, fazendo um negócio já mais, assim, abrangente. Não sei se eles vão lançar com todo o Child First, mas a ideia eles já estão começando. O que eu penso, né? Pedro pensando. Eu vejo que o futuro do CSS é assim.
É isso,
o Child First.
Sim,
tipo, manter um padrão, que o padrão é sei lá, é white, e o white é o background, é BG white. Todo mundo usa BG white, porque todo mundo sabe o que é. Então não precisa seguir algo diferente. É flex, a classe é flex. Não precisa mexer em mais nada. Então, o Tailwind veio pra matar todo o problema bom. E eu vejo o futuro.
Boa.
Pra tudo.
Cara, ele, ainda aproveitando isso que ele falou aí, Tailwind com relação ao Bootstrap e tal. Cara, o jQuery eu acho que recebeu um update, ou vai receber um negocinho. Assim. Mano, aí eu pensei, né? Tipo, como é que mata um jQuery, mano? Quanto site não usa jQuery, tá ligado?
Cara, que
tem como matar isso? Não tem, mano. Ele resolve.
O cara morre, mas não morre o jQuery.
É, então.
Eu vou morrer e o jQuery vai estar lá. Vivo em um monte de site.
Exatamente.
É caso de uso mesmo, tem jeito.
Depois vai sair um corte dessa live.
Oi?
Depois vai sair um corte dessa live. Bootstrap vai morrer?
Boa, vai sair.
Deixa
mesmo.
Que
boa.
Vai, né? A galera vê aqui.
Boa. Olha, eu sei que você vai.
Boa, né?
O Bootstrap já não sei. PHP
vai morrer? Você vai.
É igual o PHP.
Oh, ele até falou que muita gente da comunidade tá deixando de usar Bootstrap. Sim. E tá mesmo. Eu sou um exemplo disso.
Eu deixei. Dois.
Eu deixei. Também. Três, então, né?
Três.
Ou seja, você vai deixar também, se você não chutar. Pode ficar tranquilo. Um dia que você entendeu o conceito do Tailwind, acabou, velho. Você não usa mais outra coisa.
Na minha cabeça ficou tipo assim, ó. Tailwind, se eu quero ter o meu próprio layout, construir a minha tela lá. Bootstrap, se eu quiser padronizar, deixar um negócio tudo igualzinho. Aí vai estar esse... Eu uso o Bootstrap como se fosse um template mesmo pra mim.
Isso. Claro. Que é mais rápido pra você pôr. Mas é mais difícil customizar, realmente. É.
Aqui o Otávio, que ele falou, ó. Usei muito Bootstrap, mas sempre alterando o SaaS dele pra usar no meu site. Então, essa é a pegada do Tailwind. Você não vai precisar mexer em SaaS, mano, tá ligado?
Sim.
E, cara, eu vou falar uma besteira pra vocês. Com o que ele vem de padrão, dá pra chegar próximo ao layout que um cara te entregar, um PSD que o cara te entregar, pra você clonar, vamos falar assim. Dá pra chegar muito próximo com o que ele vem pronto. E aí, o que não tiver, tiver uma corzinha específica, um pixel que você não tá conseguindo pegar, você vai lá no Tailwind Config e configura lá, entendeu?
Ainda sobre o Tailwind, rapidão. O cara que sabe um pouquinho de CSS não vai ter problema nenhum em migrar. Porque tudo do CSS que você faz na mão já no Bootstrap, você já sabe o que é. Tipo um flex grid, um flex hole. Você já sabe tudo. É só um nome da classe. Então vai ser uma mão na roda. E ali no Tailwind Components, cara, tem um monte de componente já pronto, layout. É no próprio site do Tailwind. Não precisa nem pagar, ele já te dá um start perfeito pra você usar. Que funciona no mobile e no desktop. Então eu não vejo mais o porquê usar Bootstrap. Sendo que o Tailwind já faz tudo. Sim. Mas é questão de gosto e de fazer.
Te incomoda as classes gigantes?
Nem um pouco. Vai ficando um negócio assim, cheio de
Você vai quebrando, a linha das classes mesmo.
Vou quebrando a linha. Que aí fica mais fácil de ver. Então eu não deixo uma linha gigante que vai até o fim. Eu mantenho 160 caracteres. Vai quebrando, quebrando.
Esse, você vê quando o cara lê o livro do Código Limpo, ele faz isso aí, ó. Ele faz isso aí. Ô, o cara fica bitolado ali. Não, eu tenho que quebrar isso aqui. Nossa, eu fiquei assim também, velho.
É ruim de ler quando tá grande. Nossa, você faz um shift scroll.
Cara, tem vez que eu vejo lateral, que vai passar um pouquinho, eu deixo passar. Mas sabe, tipo, quando o negócio tá te incomodando por dentro?
Sei.
Fala, mano, eu deixei passar. E se eu quebrar, vai ficar um negócio meio escroto, que vai ficar uma palavra embaixo. Então eu vou deixar, mas tá me incomodando. Tipo assim, sabe?
Nesses casos eu deixo.
Nossa, cara.
Pode tá falar que eu tinha um pouco de receio de quebrar em linhas as classes. Eu vou começar a fazer isso, porque me incomoda. Ah, sei lá, mano. Será que vão ver com maus olhos de estar quebrando as classes? Não, é de ficar esquisito a
Identação.
Entendi.
Ó, eu cheguei a usar um negócio legal no novo lado. Tem aquele arroba class, a diretiva. Você pode passar um array de classe. Cara, ali é muito fácil você identar tudo. Você passa a string com a classe e ele já faz o merge de tudinho. Cara, é demais.
Muito bom. Eu acho que eu não cheguei a usar esse arroba class, não, velho.
Ele ajuda, viu?
É.
Identação.
Você usou esse arroba class? Eu não usei, velho.
Não.
Ele ajuda muito. É igual class, mas só que como um array mesmo. Não precisa passar ele dentro da class, é só ele. Ele já faz o inteiro. É útil. Bacana.
Que da hora. O que mais? Giovanni Oliveira. Theme config do Tailwind com WireY, com extents das cores, é perfeito.
Valeu, Giovanni.
Quem mais? Já que você usa o Quasar como referência, o que acha de criar aquela dashboard customizável do Quasar? Acho muito massa.
Qual o dashboard? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não lembro mais.
Qual?
Ele tem tanto rolê que... Peraí, são cinco perguntas. Será que é do layout que ele tá falando? Que o Quasar, ele tem um layout legal, cara. Ou tipo de layout já pronto, sabe? Deixa eu não lembro mais onde é que tava.
Depois mandou se ele mandar o link, não não vai dar no chat.
Tem que mandar o link quebrado. Espaço.
Isso. Ou manda... Não, boa. Boa oportunidade, Wesley. Se você não tiver nosso grupo do Telegram, entra lá já. Manda no grupo do Telegram. Que a gente vê lá o que você tá falando aí.
Vou até mandar o link do Telegram de
novo. Boa, manda aí, Virgão.
Quem não tá, entra porque é top, viu?
É top. Aí você tava lá escondido, então? Eu não sabia.
Tava. Eu entrei esses dias lá, quando eu conheci o canal. Aí eu fiquei uns 10 minutos tentando mandar o meu código da certo. Eu mandava e dava errado. Mandava e dava errado. Não vou entrar, não. Quase desisti. Mas deu certo.
Essa é pros exclusivos, mano. Tem que ser esperto ali pra matar a charada. Vamos lá. O Evandro falou, ó. Nova stack, ó. Tal, com W no final. Tem o Wind, Alpine, Laravel, LiveWire, WireWire. Hã? Vamos fomentar.
Tal, W. Aí sim, cara.
Entendeu?
Se botar o Jetstream vir junto um Jzinho, pronto. Ficou o projeto quase completo.
Nossa! Aí
o projeto já sai andando.
Já sai andando.
só você instalar as dependências e entregar para o cliente.
Exato. Ó, agora você se vira aí, vai.
O legal é fazer assim pro press, cliente. Fala pro cliente, ó, eu consigo fazer em um mês o login, tá? Uma semana, um dia ali você faz o login. Passa o resto do dia sem fazer nada.
Olha uma pergunta aqui do Cabo Frio. Opa, é do Bruno.
Opa, ai, mandou no perfil errado, hein? Mandou no perfil errado.
Vai morrer. Não vou nem responder. Ele sabe o que mais acha. Ele é de casa, desde o começo do Brain Code. É.
Isso, layout. Acho que o Ed tá falando do layout do Quasar. Cara, eu não vejo nenhum problema de fazer. Tipo, aquele layout que ele tem. Mas eu vejo que o do Tailwind já tá tão bonitinho funcionando, que às vezes eu fico, por que eu vou fazer um novo layout? Se for o que eu tô imaginando, sabe? O Tailwind já tem o sidebar na esquerda, bonitinho, um top bar lá em cima, e o container do meio. Algumas coisas eu mudaria, pra ser mais, assim, específico. Eu não gosto da ideia que eles colocam de uma div main que faz o scroll dentro dela. Isso eu não sou muito fã. Prefiro o scroll no body mesmo. Em relação àquela stick do CSS novo. Então, com esses outros scroll, quebra bonito. Mas é uma ideia boa, de verdade.
Massa.
Oh,
tem uma... É uma conversação isso aqui, né, do Nico. O maior problema do Tailwind pra mim é o baixo aproveitamento de código toda vez que quero fazer um botão, tenho que colocar 10 classes ao invés de um BTN. Então, aí você não entendeu o conceito que a gente falou do apply. Quando você tá vendo que você vai precisar, tipo assim, ó, você não precisa nem fazer duas vezes, cara. Você fez um botão que você fala, mano, isso aqui eu vou usar no site inteiro. Cara, já pega esse conjunto de classes, joga no apply e dá um nome. Acabou. Você vai usar esse nome, entendeu?
Mas dá pra fazer melhor ainda.
MyBTN. Pronto, já vai vir, entendeu?
Você pode fazer um componente.
Isso aí. Reutilizável, perfeito.
Melhor ainda,
exato.
Nossa,
que é essa a ideia do Tailwind. Você faz um componente.
Você tá no Laravel, cara.
É um amor de Deus.
Faz um componente. Você chama ele com X, alguma coisa que você quiser e pronto, ele tá lá, viu? Enfim. AlpineJS vai matar o jQuery?
Se Deus quiser.
Você falou, né? Você vai morrer, mas jQuery... Mano, quantos milhões de sites não deve ter jQuery, ligado? Não vai morrer.
Você tem ideia, ano passado eu subi site com jQuery.
Você sabe, você subiu?
Eu subi site com jQuery ano passado, então.
Não, difícil. E tem uns carrossel, uns bagulhinhos. Mano, sei lá, velho. Dá pra fazer com outras coisas? Dá. Mas no jQuery você vai lá, você instancia o carrossel, tá lá. A porra do carrossel prontinho pra você, mano. Então, mano, não vai parar de usar jQuery. Vai. Pode ficar tranquilo. Ninguém vai matar jQuery. Nossa, bugou meu bagulho. Deixa
eu exibir abre o superchat que a gente...
Eita!
Nossa, mandaram vintão, parece. Mandaram vintão pra uma voadora ou só os
federal?
Deixa eu ver. Todo mundo tá emitindo as notas direitinho, tô de olho. Auditor fiscal da Receita Federal.
Muito bom, valeu demais. Valeu demais.
É o Bruno, direitinho. Será?
Não sei, até a cara do Bruno, né?
Rapaz, mas estamos emitindo sim.
Estamos certinho.
Se não é mentira,
obrigado
não
pelos vintão, tá? Desses vintão, vocês vão morder um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Nossa, até perdi. Ah, achei. Ah, o Pedrão falando, corta esse petiscano lá. Pedro deseja a morte do Virgo.
Não, não. Que bonito, é muito bom.
Livewire mais Bootstrap funciona bem ou dá ruim?
Funciona,
né?
Problema.
Então, tipo, saiba.
Funciona até sem Bootstrap. Ele é só uma sintaxe pra você conseguir. Não, não vou dizer que é só isso, mas é um framework pra você criar a aplicação do jeito que você quiser.
É.
Tipo, não ele importa não tem, o front.
Ele não é acoplado com um framework front-end, né?
Agnóstico a tudo, praticamente. Agnóstico. Só precisa do Laravel.
Boa.
O resto tá top.
Boa. Tailwind é muito bom. Alta produtividade e incomparável. É bom mesmo, velho. Pra front. Pelo amor de Deus. E o responsivo dele, mano. Pelo amor de Deus, nem gosto de comentar. Coisa linda. Ó, o Duca. Até mais, galera. Preciso sair. Depois assisto o resto e compartilho. Bom, você vai perder o que eu falei no começo da live. Fica até o final, que já tá quase acabando. Mas não não posso falar mais.
Não pode dizer um agora, né? Mas vai ser é muito isso. Bom.
Se você aguentar mais 7 minutos, você vai ver. Mais 7 minutos. Só acabar de ler os comentários. Teu índice SS com o JIT. Então fica louco demais. De bom. Fica. Ah, é verdade.
É
né?
Perfeito. Não sei se vocês usam. Eu uso. É demais.
O Brigão ama. Eu tipo assim, eu acho que eu não uso por preguiça, velho, eu acho. É,
que dá um refresh.
Porque, mano, é só ativar lá, não é? No teu índice config.
Sim,
e deixar rodando o NPM Run Watch, né? Tipo, só isso.
Isso aí.
Vou começar.
Tem que colocar no... É, isso.
Eu uso, mas não é nem por isso. Mas pela possibilidade de fazer novas classes ou sobrescrever uma outra, sabe? Isso é demais. Ele... Ou já falar daquele componente, o Toggle. Eu vi todo mundo fazendo componente Toggle com Alpine no Library. Fiquei, cara, não precisa de um Alpine nisso. Porque o Alpine num loop é danado pra dar erro. Já peguei tanto erro disso, que ele perde a referência, não consegue fazer direito o bind. Então eu pensei, eu vou fazer em só CSS. Que dá pra fazer em CSS. É só um checkbox com estilo. Aí eu fui manter o Indy e eu vi que tinha a classe do PIR. Tipo, você faz algo que tem dentro pra mudar. Ah, então fechou. Tá top. Fui lá e funcionou de boa. Senão eu ia fazer na mão de qualquer forma. Ia ter que todo mundo pôr o CSS.
Boa, boa.
Mas é basicamente isso. O JIT é mão na roda.
Massa. O que mais? Aí tá falando pro Sabá, né? É, como ser produtivo toda vez que você quer fazer um botão, eita, tem que colocar 10 classes ao invés de uma. Ah, e aí?
Quer... Ah, é o que nós falou, é componentizar, velho.
Exato.
E cara, ainda aqui, pra mim, como dev, full stack, ainda assim, escrever as classes ali, class e já vou, tipo, flex column, item center, mano, é muito mais fácil que eu ir lá no arquivo CSS, criar um arquivo, criar uma classezinha, e aí, tipo,
flex center.
Eu já tenho que me preocupar ainda nome de variável, ainda tenho que criar nome de classe, tá ligado? É muita coisa pra dar nome.
Sim.
Então, tipo, pra mim é super
boa. Ele falou, né? Pode criar classes pré definidos no CSS, ou, igual a gente falou, criar um Blade Component, tava dando uma aulinha ali. Então, você tem duas opções pra parar de sofrer, tá bom, Sabá?
Dá uma chance
pra uma dessas duas opções que você vai gostar. O que mais? Arnaldo, tá quase acabando, hein?
Antes de ir pro Arnaldo, a outra opção é usar o pacote YUI. Você tem um monte de botão ali diferente, já prontinho.
Pronto! Nossa!
Se não quiser a dependência...
É isso, e a gente não falou disso.
Moscar, mano. Cadê o marketing desse grupo?
Se não quiser a dependência, faz um git clone, instala no teu composer local, funciona perfeitamente. Então, tá fazendo um git. Ou vai lá e ativa o e-mail das releases que você recebe toda hora.
É isso, velho. É isso. E, cara, olha, tá tendencioso o meu próximo projeto entrar esse YUI, viu?
Tô aceitando o PR.
Tô pra te falar que no admin do projeto Adote um Dev, que a gente nem começou a fazer ainda, né, Virgão? Pode entrar o YUI. UI ali, com certeza, velho. Power Grid?
Aí sim. Não preciso de mais nada.
Fala aí que eu preciso de mais nada.
Manda o link nos comentários do projeto pra galera ver
também. Ah, sim. Deixa eu pegar o GitHub aqui, ó.
Que é bom que todo mundo manda PR lá dentro.
Cara, vai colocar o Hacktoberfest
do IRY.
Aí sim.
Qual link você tá falando?
Adote um Dev.
Ah, tá. A maioria da galera já conhece, mas é sempre bom tá reforçando, né? Vou mandar aqui. O que mais? Vou matar esse chat aqui agora. Vê. Tem algum template admin pra utilizar Tailwind, estou em um projeto, estou pesquisando alguns templates. Sim. Cara, o Reginaldão, nosso patrocinador oficial, pode te falar, ele comprou um muito top uns dias pra trás que eu não tô lembrando o nome. Mas tem vários, tá? Tem vários.
Pago e gratuito. Eu prefiro os gratuitos, né?
Eu vou também nos gratuitos, mas ele pagou e não foi caro, tá?
E, mano... E compensa. Nossa,
perfeito.
O Tailwind UI pago é perfeito também.
Nossa, aí, cara,
UI, sim, a gente
mas compensa.
Cara,
muito bom.
O que mais? Nossa, tem gente mandando dinheiro aqui, velho. Que
delícia.
Reginaldão. Auditor só o Ícaro, que estoura o sublimite.
Sublimite de faturamento.
Não, o faturamento tá meio alto mesmo ultimamente.
Ah lá.
Não queria falar isso não, mas tem que ser realista.
O cara montou um quarto.
Olha o Carlos aí, R$10. Aí, ó, tá aumentando mais meu faturamento.
Aí sim.
Brincadeiras à parte, mas vamos lá. O que mais que tem aqui? Emitindo como MEI, mas emitindo.
Tô com medo.
Eu tive que virar MEI, velho. A MEI estourou, mano. gente virar uma empresa. Aí já que eu virei empresa, eu falei, ah, amor, já trabalha aí no financeiro. Então vai, já vamos subir um negócio, vai. Aí minha mulher tá trabalhando comigo.
Tom.
Mas o Bruno tá generoso assim, então? Tá, por que que você não manda 30, então, pra fazer um leilão, velho? Ele tá muito generoso. Ó o Duca.
Ainda mais. Aqui,
vou levar puxão de orelha, mas fique... Ixi.
Ah! Ah, isso. Vai valer a pena.
Então vai. Eu prometo pra vocês, acabando, para de escrever aí, gente. Senão o Duca não vai embora.
Então, o Duca
agora
vai,
cara,
apanhar da manhã.
Mandar dinheiro pra segurar o Duca. Deixa eu ver. Então tá, vou ver só as mais específicas. JS não LiveWire. Não, o Vue.js é muito top também, cara. São conceitos bem parecidos, no meu ponto de vista, tá? Ou você usa um, você usa o outro. E eu, como eu não gosto muito de JavaScript, apesar de saber usar, mas eu não gosto muito, eu prefiro LiveWire, entendeu? É o cara que, nossa, tem um domínio aqui de JavaScript, pá, mano. Vue.js, os dois vão resolver o problema.
Resolve bem.
Quase da mesma forma.
E ele tava falando do Tailwind, o Tailwind funciona suavão, velho. Vue.js, qualquer coisa que usar.
Realmente.
Aí aqui eu tinha mandado aí, pra quem quiser ver o projeto Adot1Dev aí. Ah, as lives são de sábado. É, deixa a estrela. Sábado, 10 horas da manhã, que rola as lives de código, tá? É, que mais? Ó, esse negócio de não precisar pensar em nome de classe CSS é uma maravilha pra produtividade. Por incrível que pareça, perdia tempo significativo com isso. Sim, cara. Você pensa, cara. Quando você vai num CSS puro ali, velho, e aí você quer fazer uma classe, nossa, mano. Dá um nome, né, pra classe, pra poder pôr lá no arquivo, mano, não faz sentido nenhum. E fora que você esquecia, né? Aí tinha projeto que você chamava, sei lá, Button, outro projeto BTN, outro projeto Background, nada. Não sei o que, que significava a mesma coisa. Ah, pelo amor de Deus. Perde mesmo, cara. Estão quase acabando, Duca, segura aí. Ó, o Arnaldo, sabe pelo menos onde foi comprado o template? Eu me viro e procuro aqui.
Ó, o Reginaldo mandou.
O Reginaldo já falou aí, ó. Aqui. Aqui, esse aqui, ó. Pera aí.
Reginaldo, confirma se
você pôs o link aí, Virgão.
No...
Zica.
Isso, esse é o site mesmo.
Mas, pelo amor de Deus, Virgão.
Perfeito.
Ô, manda lá, inteiro, manda o link lá no Telegram pra nós, por favor. O cara vai ter que pausar o vídeo e editar tudo isso.
Não, mas ele fica no YouTube, pô.
Hã?
Ele no YouTube, fica
dá pra
YouTube,
clicar?
Véio.
Dá pra clicar?
Dá, ué, lógico.
Ah, então desculpa aí.
Aí sim.
É esse tema aqui, ó, tá? Midoni, nome da template. $15 a $25. Mano, é perfeito o template. Obrigado, Reginaldão, por estar aí até o final. Você quer ver a surpresa, né? Cachorro. Todo mundo tá aí pela surpresa. Quem mais? Quem mais? Vamos matar aqui, hein? Temforest, falaram aqui. Não sei o quê. Acabou!
É isso, vamos lá.
Acabou os comentários. Ninguém precisa mais comentar nada, não. Vamos lá, então, galera. Seguinte. Vou pegar aqui. Mano, os caras, eu acho que já até sabem o que é, mano. Depois eles vão me xingar. Mas, ó, pra galera que tem interesse em trabalhar na Dev Squad, o Pedrão pediu pra compartilhar esse link aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês aí. Vou deixar
dá
na
pra mandar no Telegram também.
Print aí que tá pequenininho. Esse aí dá pra vocês digitar, tá? Tá com vaga lá de UX Design e Developer. É isso mesmo,
isso
Pedrão?
Isso aí, exatamente.
Fala um pouco mais aí, qualquer coisa.
A Dev Squad tá com vaga aberta pra desenvolvedor e pra UX Designer. Se você é muito bom de criar interface intuitiva, fácil e quer trabalhar na melhor empresa de desenvolvimento, vai pra Dev Squad, cara.
Nossa.
Eles vão... Vai ser assim... Vai ser ótimo pra você e ótimo pra Dev Squad. Todo mundo vai se dar bem. E ótimo pro nosso projeto que tá precisando de um UX Designer também. Então, se você tem um amigo, alguma coisa, fala assim, ô, Dev Squad tá pagando pra um designer, não sei o quê, vai lá, manda seu preço pra eles, combina direitinho, faz um negócio, abre um, sei lá, o seu MEI da vida, começa a trabalhar e começa a aparecer mesmo, sabe, na profissão, crescer de carreira. Então, UX Dev também, viu? Pra Dev,
cara,
tem muita vaga.
Você acredita, Pedrão, que teve algum momento da minha carreira, não sei se foi uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Não, antes do Brain Code, 3 anos atrás, que eu pensei em virar UX designer, cara. Você acredita?
Nossa, cara.
Porque eu comecei a estudar as paradas de UX, mano, e eu falei, nossa, velho, o negócio não é tão simples assim, né? Você tem que entender o fluxo do cara e pá. Nossa, eu comecei a me interessar pela área, sabe? Instalei uns programinhas assim e comecei a fuçar. Falei, nossa, interessante essa área, velho. Só que eu não segui fundo, não. Aí caiu um freela, eu já joguei pro alto.
Mas, ô,
cara,
Giovanni,
uma época da minha vida que eu queria, velho, virar UX designer.
Eu só não viro UX designer porque eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei fazer esses negócios. É muito trampo. Mas já respondendo o Giovanni ali no comentário, cara, pra você não tem vaga pra Dev Squad, cara. Você já é de lá.
Ah, mas já se você é de quiser, lá.
Já. Ó, oh, qualquer coisa, se quiser chegar lá, fala assim, ó, oh, eu vim pelo canal do Green Code, o Pedro mandou lá a vaga. O cara fala, ah, que legal, cara, vai ser tudo bem. É um testezinho simples, que você faz em, sei lá, uma hora da tua vida, sabe? Uhum. É muito simples mesmo, muito
bacana.
Simples.
Bacana.
É legal. Não perde a chance, não perde o tempo.
E tá contratando de qualquer nível?
Qualquer nível. Se você é trainee, se é júnior, pleno, sênior, sei lá, nem sei se existe algo além do sênior. Qualquer nível tá contratando.
Aqui no canal existe.
Existe.
Zeca Pagodinho. Não, não é o Zeca Pagodinho. Não
é o Zeca Pagodinho.
Não, mano. É o... Como que chama lá? O
Mago?
Não, não é Mago. Nossa, deu branco agora. É o nome de um ator, velho. Você não lembra, Virgão?
Um ator?
É o Fábio Assunção, mano. Não é?
Fábio Assunção. É verdade.
De trainee a Fábio Assunção.
Treinei,
então, tem bastante vaga, galera. E o melhor é assim, você não vai chegar lá achando assim, ah, eu tenho que chegar e pronto, se eu não souber fazer, pronto, fui demitido. Calma, tem o tempo de onboard, todo mundo vai te ajudar. Tem um projeto dentro da Dev Squad que é de mentoria. Então, na hora que você entrar, alguém que já tá lá há muito tempo, vai te dar o caminho das pedras, sabe? Pra você não sofrer sozinho. Então, lá dentro, a comunidade se ajuda pra que todo mundo saiba mexer nas coisas, sabe? Ah, eu não sei de Wyvern. Beleza, tem uma dúvida, manda lá no canal. Fala com seu mentor, fala com alguém, você vai crescendo. Você tem uma ideia. Eu era um desenvolvedor que me achava muito bom. Uhum. Quando entrei na Dev Squad, eu vi que eu não era um desenvolvedor. Eu era um codificador, que nem eu entendia. Uhum. Eu codificava o código de uma forma que a máquina entendia ou não. Então, assim, é muito bom. Então, pra quem precisa de uma vaga, quem quer alguma coisa, fica à vontade de mandar currículo. Vai ser bem-vindo na Dev Squad.
Legal. Galera, pausa, printa, sei lá, faz o que vocês quiserem com o link aí, mas participem do processo.
É, eu vou mandar ali no
Alpha semana passada.
Telegram.
Muito boa, velho.
Muito gente boa.
Parece que é muito legal trabalhar lá.
Mandar no Telegram aqui pra vocês, tá o link lá do Apply. Você pode escolher o que você quer, né? Se é um desenvolvedor ou um UX designer.
Boa.
Tanto faz. Tem as duas vagas.
Ó, o Rodrigo falou, eu não sei se perguntaram, mas é melhor usar Livewire ou Vue.js? Então, a gente respondeu de uma forma diferente da pergunta.
É.
Mas, cara, vai do que ser mais...
Cai no nosso depende, sempre, né?
Você manja pra caralho de JavaScript, velho? Eu acho que eu ia de Vue.js. Se você às vezes tem aquela paixão, né? Sei
às
lá,
vezes vai de tempo, né? Tipo, você quer algo rápido, Vue.js vai demorar. Você vai fazer um componente, vai fazer o teste no Cypress, vai fazer o teste no PHP Unity, vai juntar os dois, vai fazer dois repositórios, dois deploy diferentes. Cara, é trampo. Se o projeto não é de urgência, você tem assim um ano inteiro pra fazer uma coisa simples, vai no ano inteiro, você vai fazer funcionar. Se tá com tempo corrido, pega o live. O teste é só num lugar só, funciona da mesma forma. E tipo, você tem uma certeza que tá funcionando. Você tem, eu não sei se o botão tá sendo clicável. Vai no Dusk. É muito fácil também. O Laravel Dusk ali é um comando pra instalar, um comando pra rodar, acabou. Você roda os testes, funciona perfeitamente. E com Wyvern também.
Cara, pra quem manja muito de Vue.js e gosta, tem o Inertia JS que é extremamente produtivo também.
Bem lembrado.
E aí não precisa dessa questão de API e tudo, deixa bem produtivo. Eu gosto pra caramba das duas tecnologias. Eu tô tendendo ultimamente para o Livewire, por ser mais em PHP do que em JavaScript.
Esse lance que o Pedrão falou, realmente, velho, você tem lá o Livewire test, tá ligado? Mano, você testa o componente ali.
Sim.
E como hoje a gente, tipo assim, tá usando uma rota já apontando pro componente, sem passar por um controller, é muito fácil fazer esse teste, é muito fácil. E a garantia, né, que você tem, né, é muito legal.
Fora a facilidade.
Fora a facilidade. Então, assim, né, a gente já tá dando spoiler pra você usar Livewire, tá?
Tipo assim, ó, pensa aí, ó, o Power Grid pra table, cara, não precisa nem fazer table, tá lá.
Então, pronto.
Funcionando.
Enfim, Full Cycle, ó os caras. Esse cara já tá dando spoiler aí, hein? O Virgão não entendeu a referência, mas deixa quieto. Deixa eu ver se tem mais. Depois eu te explico. Aqui, ó. Mano, já tive uma experiência na Dev Squad e eles fazem isso mesmo, onboarding com projetos, explicando como a empresa funciona. É bem massa. Mano, então por que você saiu de lá, velho?
Verdade,
cara.
pra ganhar
não,
mais.
Mano, né? Não, não, deve ser muito legal, velho. Deve ser muito legal.
Sim.
Deve
ser massa. Fora os vídeos também, tem vídeo interno da empresa sobre código qualidade. Você consegue olhar e ter uma base melhor. Então, nossa, que legal. E fora que você tenha a oportunidade de aprender uma tecnologia muito boa, que é o Lightning. Uhum.
Não, parece ser um, mesmo que é tudo à distância, parece ser um ambiente bem bacana, né?
Sim, é bem bacana. Muito, tá tipo, todo mundo conversa de uma forma de igual para igual, não tem aquele negócio, ah, eu tô te pagando, você vai fazer e cala tua boca, é desse jeito, sabe? Uhum. Todo mundo sabe te tratar bem, porque o foda é o cara chegar, não, você não vai fazer isso, por que que eu não vou fazer isso? Porque eu não quero, simples. É tipo, ah, por que que não pode fazer isso? Por causa disso, disso e daquilo, porque esse é um meio ruim, esse meio ele pode dar um bug no processo, entendeu? É muito melhor do que dizer não pode. Então eles explicam o porquê de não instalar um pacote, igual a gente não instala muita dependência. Por quê?
Sim, sim.
Porque depois você vai estar ali agregado àquele negócio. Se o projeto parou, você parou também, cara. Uhum. Imagina se o... sei lá, vamos usar aí algum... a Libra do PHP Unit. Se eles perdem a dependência pro PHP 9 da vida, eles não mexem mais em nada. E não tem suporte. Acabou os projetos tudo. Ninguém atualiza mais. Porque todo mundo usa eles, entendeu? Então, só dependência de coisa. E isso vira pra tua vida também. Você não começa a fazer projeto que você instala tudo. Você prefere fazer, ter aquilo ali funcionando, do que instalar um negócio em qualquer que faz um helper que o Arvo já faz.
Sim, sim, sim. Aqui, ó. O Giovanni já falou aqui, ó. DevSquad tem vários casos de trainees desenvolvendo e crescendo profissionalmente, graças ao ambiente da comunidade interna da empresa. A empresa tem uma comunidade interna que um ajuda o outro aí, a galera vai se desenvolvendo. Deve ser muito massa, velho.
Fala é
sim, mano.
Quem não tá, tá perdendo.
Tô quase me aplicando, hein? Não. Ô, quase me aplicando.
Quem não tá, tá perdendo.
Isso, cara. Vai o UX design, velho.
Ah, isso.
Mano, vou me aplicar pra UX
design. Por que não?
Mano, assim, não é sério, velho. Se eles me contratar, eu vou virar o UX design.
Vai virar trainee de UX design.
Foda-se. Me pagando o teu banho, piscar. Ai. Deixa eu ver. Virgo bugou. Nossa, alguém deu boa noite. Eu coloquei bagulho.
É o Reginaldo.
É ele mesmo? Galera, boa noite. Hoje não vou na saideira. Dá uma atenção pra patroa. Eu também não vou. Porque, mano, a gente vai emendar segunda e terça, mano. Feriadão.
Ah, isso faz.
Ah, mas não. Eu não vou na saideira, tá? Mas quem quiser jogar um LOLzinho, eu vou botar um. Isso aqui. Everton. Já pensei em botar um Livewire num projeto Inertia só pra ter um Power Grid. Ah lá, ó. Você entendeu, mano? Entendeu? Foda, mano. Comunidade. Ó, tipo, sim. O ecossistema que tá. Que o Livewire tá conseguindo gerar, né, cara? É muito foda.
Muito.
Mano, ó. Wirewire. Power Grid. É duas coisas que todo projeto tem, basicamente. Precisa. Quase todo projeto tem. Mano, você não vai ficar sem.
Realmente.
É coisas que você não vai ficar sem. O que mais? O que mais? Aqui, ó. Eu fiz um curso de Livewire e gostei bastante, mas me falaram que para um projeto mais parrudo, o Vue.js seria melhor. Obrigado pela... Então.
Aí depende isso aí do quão aprofundado tá no Livewire. Porque no começo eu fiz um componente de 300 linhas que tinha no Blade umas 1000. E eu fiquei, rapaz, tá tudo encapsuladinho, legal. Na hora que você fazia um refresh, demorava uns 3 segundos pra ele te trazer o resultado. Aí eu, não é possível. Aí depois você quebra em pedacinho pequeno, tipo, você nem sente.
Você fala em componentes pequenos que se conversa.
Isso, tipo assim. Exatamente. Imagina ali a listagem de usuário. Você tem um índice. Tabela inteira de tudo. Tem um botão delete, um botão update, tem uma modalzinha. Você pode simplesmente mandar um evento com um componente que é o de edit, que ele vai abrir a modal e vai ter os dados para você. Ou mandar para outra página, que seja. O delete é um componente capsulado só pro delete. Ele vai fazer só uma coisa, então não tem porque tá no index. Deletou, manda o evento, ele atualiza o de cima. Tipo, pro usuário final, ele não vai sentir diferença nenhuma. Das Mas para quem tá cuidando do projeto, vai sentir, viu?
Sim, muita
diferença.
Não, muito mais fácil. Cara, imagina, tipo, você tem que dar manutenção num botão edit lá, sei lá. Mano, o bagulho tá no componente lá que o blade dele é mil linha pra mais. Aí o componente dele mais, sei lá, 400. Vai ser muito mais difícil. Agora, pensa que você tem um componente delete já, que os caras chamou lá. Você viu que o cara chamou lá? Ele deu sinal de menor, delete button, por exemplo, e fechou. Mano, tá ligado? Aí você entra dentro dele, você vê que é um componente Livewire limpinho. É muito mais fácil. Manutenção.
O legal é assim, o que o componente delete faz? Ele deleta.
Sim.
É simples. Não tem segredo. Ele só deleta. Ah, mas ele pode editar? Não, ele só pode deletar. Ah, mas ele só deleta? Só deleta.
Só deleta. S? Sabe a letra S do Solid?
Single
Responsibility Principle. Princípio da responsabilidade única. Ele só deleta. Se ele faz mais alguma coisa, ele tá ferindo o princípio.
É isso aí.
Acabou.
E resolve muita coisa.
O que mais? Dev Squad é uma mãe em vários sentidos. Comunidade mega ativa e sempre se ajuda.
Sim.
Legal. Que mais? E suas lives, Ícaro? Parou? Nossa, nada a ver, meu bagulho, mó aleatório.
Você parece que você falou do LOL, pô.
Ai, legal. Galera, nós vamos encerrar a live aqui. Já seguramos aqui o Pedrão, 1h48. Então, só passar uns recados aí. Bom, vamos começar assim, de novo, né? Antes dos recados aqui, ó. Vou pegar o link do Pedrão de novo aqui, do pacote que ele fez. Maravilhoso.
Top.
E já vai estar nos próximos projetos.
Ah, então, isso. Tô aceitando o PR, hein?
Aceitando o PR. Inclusive, eu já anotei uma que eu vou fazer aqui, que é do preloader, full page, vou fazer. Galera, entendam, entram lá, tá? E vejam a maravilha que esse moleque fez. Vê
ele
lá.
Já manda a estrelinha, compartilha nos seus grupos.
É isso.
Não, esquece da estrelinha. Tá,
nossa, hoje eu tô bonzinho.
É mandar o do Git também.
É isso que eu vou fazer.
Aí sim, cara.
É isso que eu vou fazer. Porque aí o cara já chega na estrela, sim. Já, velho.
Chega na estrelinha.
Chega no AU. Aí, ó. Esse aqui é o GitHub dele, tá bom?
Sei.
Do projeto. E é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Obrigado pelas dicas, galera, agradecendo aí e tal.
Uhum.
Ô, Bruno, só pra não te deixar no vácuo, né? As lives tá meio parado, tá? Tô trampando igual louco na mente, tá?
Ó, mano.
Mas Tio Jobs aí vai voltar. Deixa só baixar a poeira.
Os caras tão dando estrela mesmo, velho.
Ele tá trampando igual louco, 4 horas por dia.
Nossa, eu trampar as 4 horas por dia, filho. Você é louco, eu ia fazer live no Brain Code todo dia.
Ô, galera, já agradecendo aí pra todo mundo, já deu a estrelinha, vai dar. Voou bastante estrelinha já, fico muito feliz com a ajuda.
Sim, sim, os caras ajudam.
E anima a fazer mais coisa ainda pro projeto e aceito pro request novamente.
Tá aceitando pro request, velho. Ó, então só pros recados, já deixamos aí os links do Pedrão, Pedro Oliveira. Ele trabalha na DevSquad, né? É full stack web developer.
Full stack,
né? E ele falou aqui, deu a dica do ano para quem quiser aí pegar um nível de conhecimento igual dele. Entra na DevSquad e suga ele lá, entendeu?
É,
já pega o link aí, a gente mandou lá. Você que mandou, né, Pedrão? Lá também no Telegram, né? No Telegram tá o link lá também para você se aplicar à vaga. Tá? UX designer ou desenvolvedor. Todos os níveis, tá? Ah, eu sou meio júnior. Mano, se aplica. Vamos ver.
O processo é simples. Não se preocupa. É muito simples.
Boa, muito boa.
Muito simples.
E agora sim eu vou pros recados.
Tá igual o balanço geral. Depois do comercial.
Balanço geral é foda, né, meu? Mas é o seguinte: toda sexta-feira, 6h30, 6h30 da tarde, horário Brasília, tá? Rola uma dica rápida. E no momento a gente tá fazendo uma série de Laravel Collections, é o Dan que tá passando. Tá passando por todos os métodos lá das Collections. Você aprende bastante coisa. Todo sábado, 10 horas da manhã, tá? Eu, Virgão, praticamente lá, tocando o projeto Adote um Dev, às vezes o Dan aparece lá pra dar uma ajuda também. É um projeto que a gente começou do zero, da concepção ali. Então, se você quiser entender como faz um projeto do zero, tem uma playlist no nosso canal aqui, Projeto Adote um Dev. Segue essa playlist, você vai entender a parada, tá? E todo domingo, 8 horas da noite, horário de Brasília, a gente faz a live, geralmente os 3, ou se não, com convidados, né? 2 semanas seguidas já veio convidados. Semana passada, o CTO da DevSquad, que foi o Rafa, e hoje o Pedro Oliveira, funcionário da DevSquad e criador também do WireUI, que é um pacote maravilhoso. Galera, já vou me despedir aqui então. Obrigado a todos que vieram, que deram superchat aí pra gente, isso ajuda demais, vocês não têm noção. Deixa o like, a hora que a live acabar, deixa comentário também, isso aí ajuda bastante no algoritmo do YouTube, tá? Pra engajar mais. E é isso, Pedrão, agradecer a sua presença.
Agradeço
e aceitar
bastante.
Convite, cara. Brigadão mesmo.
Agradeço.
E aí depois deixa o Pedrão se despedir também.
Fechou. Bom, boa noite, galera. Valeu pela participação de todo mundo que deu um super chat, que deixou o like, se inscreveu. Isso ajuda muito, vocês não sabem. Ajuda demais. Bom, e assim, a gente se vê. Eu acho que hoje eu também não vou participar do Saideira. Aproveitar aí o restinho do domingo, que amanhã tem que trabalhar, diferente de certas pessoas que vai
não
emendar.
Vai.
Obrigado demais, obrigado, Pedrão. Foi muito bacana o papo.
Agradeço.
A hora voou, duas horas de live, nem vi passar. Foi bem bacana mesmo, valeu demais. E dá teu abraço aí, seu recado, se quiser.
Top. Eu agradeço bastante aqui ao pessoal do canal, que eu no começo estava bem nervoso, mas no final das contas não tem por que ficar nervoso, foi bem tranquilo. E gostei bastante da live, da comunidade, que é bem ativa aqui, pelo que eu tô vendo. Tanto aqui no Telegram, gente, vocês são os que fazem os projetos crescer. A comunidade é o que faz tudo no mundo de dev, open source e pra frente. Inclusive, vamos deixar o like e o sininho ativo no canal aqui do Greencode, porque senão vocês não vão saber das novidades. E agradeço de coração a todo mundo. Tiozão, o Virgo, ia chamar de Lucas de novo.
Relaxa, não tem problema.
E tamo junto. Sempre aí que precisar, tamo por aí. E eu tô lá também no Telegram. Qualquer dúvida de live que eu tiver disponível, eu vou responder. Então, tamo por aí, galera.
Legal. Obrigadão aí, galera. Vamos encerrar aqui, então. Um bom restinho de final de semana pra vocês e um ótimo feriado aí.
É isso aí.
Beleza? Falou, um abraço.
Valeu.